Fala galera, tudo bem com vocês? Gabigol por aqui para começar mais um BetCast Bible Dog, juntamente com o Theo Borges e Felipe Fernandes, episódio 126. Hoje a gente vai falar muito sobre Champions League, vai falar um pouco sobre a Europa League também, e os confrontos aí de mata-mata da Libertadores, entre outros assuntos, entre outras resenhas que a gente sempre vai inserindo aí no meio da conversa. Lembrando sempre, hein? BetCast, Bible Dog, se você ainda não tem conta, você tá ouvindo aí no podcast, vai lá no nosso canal no YouTube ou no nosso Instagram, BetCast Oficial, cria sua conta para participar de todos os sorteios que a gente está fazendo e ganhar uma camisa lindona aqui dessa daqui ou uma camisa de time de futebol. A gente sempre tá sorteando alguma coisinha. Hoje não tem sorteio, mas semana que vem, né, já temos sorteio novamente.
Pode ir. Pode ser. Vamos sortear hoje uma pro chat. Uma camisa só tem G, tá, gente?
Tá aí,
só
então.
Tem G. Tá acabando, essa
não
tem uma.
Não vou poder participar, não.
Tem G. Então hoje, se você tá acompanhando aí conosco aí no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, etc. Hoje nós estamos sorteando duas camisas do BetCast Bible Dog pro pessoal que tá no chat conosco.
Perfeito, então. Vamos começar aqui com o nosso programa, trazendo algum destaque aí do final de semana. Felipe Fernandes, você que já puxou a resenha aqui do nosso sorteio, fale um pouquinho, cara, sobre alguma partida que te chamou um pouco mais atenção aí, seja pro lado positivo, pro lado negativo, que aconteceu aí nesse sábado, nesse domingo, até a partida de hoje também, nessa segunda-feira que a gente tá gravando.
Fala, Gabigol, muito bom você trazer esse assunto. Sábado foi um dia bom, né? Consegui pegar aquela falta 10 em 10 daquele queridíssimo Arnold do Wolfsburg. E depois o dia foi bem murcho, assim, o resto do dia foi bem fraco na minha visão. Tivemos aí o Messi perdendo umas faltas, porra. Acho que vou falar só do destaque, tá? Meu destaque fica assim, na falta do Arnold, a má vontade que eu fico sentindo do Messi jogar no Barcelona e a Fiorentina hoje. E eu quero dar o meu destaque principal para a Fiorentina hoje. Foi um jogo que foi muito abaixo. Muito, muito, muito abaixo. Tanto que eu tava prestando atenção no jogo, já tava 3-1 no alemão, procurando ver se dava pra buscar um limite, uma goleada. De tão ruim que tava o jogo. Fiorentina teve um momento muito bom na partida. Eu cheguei a estar back a Fiorentina no segundo tempo, com só uma pedrinha, só com o chifre do boi. E, cara, o jogo morreu. Tanto que virou. Né? O jogo começou a dar leitura até para um limite ou até para um back geno. O gol veio e no final do jogo a Fiorentina, velho, jogou todo mundo para cima e o Geno começou a ficar daquele jeito e o mercado deu aquela errada, né, velho? O mercado deu aquela errada que o árbitro deu 6 minutos. Só que o pessoal do Geno ficou muito no chão, cara. E o juiz deu mais 1 minuto. E o mercado foi 3x0-1. E eu tive a sorte de buscar um 0-1 desse aí que veio a bater, né? Acho que pra mim fica sendo esse destaque, né? Sempre que a gente consegue pegar um laser 0-1. Muitas vezes a gente vai buscar esse laser 0-1 e a gente não ganha nada. Nenhum ataque a gente ganha, tá ligado? Sim. Então é importante a gente dizer pro pessoal que tá escutando agora esse programa, cara, velho, não é toda hora que você vai buscar um laser 0-1. A maioria das vezes você vai buscar um laser 0, você não vai ter nenhuma chance a seu favor. Muitas vezes você vai entrar, o juiz vai apitar e vai acabar. Só que a maioria das vezes que bate, né? Estoura a boca do balão, né, Theo Borges? Eu sei que o Theo Borges também tava lá, abraçadinho, não tava, Theo Borges? Graças. Seja bem-vindo, tô pulando o papel do âncora aí, já acabei meu destaque.
Não, mas tranquilo. Eu também peguei, só que eu peguei a 07, 08, 09, ainda fechei um pouquinho em cima. Como eu vi que a odd ia subir. Eu vi aquele último ataque, Felipe, eu olhei a odd, chegou a bater 01 mesmo, ficou ali morrendo a 02, e eu fiquei na dúvida, falei, será que o juiz vai dar? E eu acabei não clicando pra colocar mais. No fim das contas, acabei pegando o gol, mas um jogo bem fraco mesmo. Como vocês estão, um jogo, assim, tecnicamente falando, horroroso. Só para adicionar no destaque, Felipe, que você falou sobre as faltas do Messi, só um dado aqui interessante sobre a La Liga, né? A gente está com 10, rodada 10 da La Liga, foi essa última, né? Acho que é isso daí. Cara, Messi cobrou 14 faltas. Já na La Liga, faltas direta, nenhum gol.
Caindo, e não é aquela faltazinha mais ou menos, não, é falta daquela 10 em 10 que você fala assim, meu Deus, cara.
Eu já venho chamando a atenção disso daí desde a temporada passada, né? Mas ó, na temporada passada o Messi foi o principal fazedor de gol de falta, vamos dizer desse jeito, 5 gols marcados, mas em 43 faltas batidas, mano. Como tem falta o Barcelona 10 em 10 para bater, né? Perto da área ali. Tá doido, cara, mas muita, muita falta mesmo pro Messi. Só que essa temporada aqui, pelo menos na La Liga, ele não conseguiu acertar a mão. Não lembro se ele fez em outra competição da Champions League, mas não me recordo. Theo Borges, boa noite.
Boa noite, pessoal. Cara, meu destaque, se eu puder dar dois, não ser muito abusado. Eu queria dar um destaque para os times que estão envolvidos na Champions, que já era sabido que alguns deles não jogariam com tanta atenção assim, vários deles empataram. Leipzig empatou, tudo bem que jogou com o Bayern, né? O Mönchengladbach empatou, o Dortmund empatou com o Franco fora de casa. A Lazio, tudo bem, venceu o Spezia, porque o Spezia é um time que joga com as linhas muito altas, faz uma marcação muito estranha em linha. Mas a maioria dos times envolvidos na Champions não teve talvez um desempenho assim tão agradável e eu acabei evitando de trabalhá-los. O segundo destaque é uma comparação entre dois jogos bem abertos, só que, como é que eu vou dizer? Eu não sei, às vezes a gente, tá com um pressentimento ruim sobre o jogo e não faz. Roma e Sassuolo. O jogo começou, o jogo da Atalanta tinha sido adiado com o... Com a Udinese, acho que era, não é com a Udinese, era com... Atalanta jogava com a Udinese, era isso. E tava uma chuva do cacete, ou seja, todo mundo ia estar dividido entre Atalanta e Udinese e Roma e Sassuolo, acabou que a Atalanta e Udinese não rolou, então Roma e Sassuolo foi aquele jogo assim, nossa, o Sassuolo é aquele time que, vai pra cima e etc e tal, vai ser um jogaço. E, cara, alguma coisa tava me dizendo que esse jogo era merda. Eu até brinquei no Discord, o pessoal, falei, cara, esse jogo tem cheiro de merda, tem gosto de merda. Não sei, eu não vou entrar. E acabei não entrando. E foi um jogo com muita finalização, com muito espaço. Teve expulsão da Roma aos 40, do Pedro. Ou seja, o Sassuolo teve o segundo tempo inteiro de um jogador a mais. E mesmo assim, a Roma foi superior, na minha opinião, em grande parte do jogo. E fazer uma comparação com o jogo de hoje, entre o Hoffenheim com o Augsburg, que era um jogo que tinha menos arremate no gol. Os times chegavam para a finalização, de fato, no gol, com menos, vamos dizer assim, recorrência, mas era um jogo muito espaçado, o Augsburg jogando com uma linha muito alta, perdendo muito gol, o Hoffenheim também aproveitando bastante. Então, olha, eu, para quem gosta de me perguntar, qual é o tipo de jogo que você gosta de trabalhar o over? Não é aquele jogo onde tem muita, muita finalização, geralmente são jogos onde eu tenho muito espaço, porque aí a gente vai ter provavelmente muita chance criada. Geralmente na Bundesliga 2 a gente tem uma qualidade menor dos jogadores, é normal isso acontecer, então tem muito gol perdido, mas na Bundesliga 1 geralmente a qualidade é um pouco maior, e hoje não posso reclamar que o meu 4,5 não entrou, porque foi um jogo com 4 gols, foi muito bom. Na minha opinião, não tinha leitura para pegar o Beck Hoffenheim, porque foi logo depois de duas chegadas perigosas do Augsburg, mas deu para trabalhar sim um over de longa exposição, daria para ter trabalhado um limite do HT, por exemplo, ou over à frente do HT. E eu talvez tenha errado de não ter fechado a posição quando bateu ali quase 80% do lucro. Isso é uma coisa que eu ainda estou validando, né? A minha entrada de longa exposição, que geralmente é entre o over 3,5 ou 4,5, ela é uma entrada que eu ainda estou validando, não é validada ainda, né? Eu estou substituindo os mercados de HT. Não deixei de fazer o over à frente, não deixei de fazer o limite, mas em jogos onde eu vejo muito espaço no primeiro tempo, eu às vezes me direciono para o over de longa exposição. Nesse caso foi o 4,5, porque já tinha saído um gol na partida, e tive a oportunidade, depois de um gol muito cedo do Hoffenheim no segundo tempo, golaço por sinal da Pedrita lá, de fechar a posição com os 80% de lucro, e não consegui. Então consegui não, né? Eu fui gulosão mesmo e resolvi deixar frebetado para pegar 100%. Então ainda estou validando essa questão. Tem muitas nuances ali, peguei um gol no primeiro tempo, eu espero mais um, frebeto. Né? Saiu um gol cedo no segundo tempo, Friberto logo espera mais um. Então ainda tô tentando validar esse tipo de coisa.
O pior é que nesse caso saiu dois muito cedo, né, velho?
Ali era o caso de fechar. Sabe por quê? Se fosse a goleada, eu tinha fechado. Se fosse uma goleada que tivesse saído três gols no primeiro tempo, ou então até os 50 minutos, ia me pagar quase 80% e falar, não, vou fechar. Mas
não. Ô, Theo, aproveitando, acho que deu uma travada.
Manda.
Travou, né? Ele travou só pra mim ou foi pra todo mundo?
Não, pra mim também.
Ah, tá. Porque de vez em quando nós temos esse problema aqui. Eu queria perguntar a ele sobre a relação da Freebet, quando ele faz, quando ele deixa correr, né? Pra fazer a Freebet, né? Mas infelizmente ele caiu, né?
Tá voltando. Aí,
voltou?
Voltou.
Tô escutando. Apesar de ser ruim a conexão, tô escutando.
Então quando você decide, por exemplo, você fala assim, vou entrar nesse longa exposição, né? Quando que eu vou fazer a Freebet? Quando que eu deixo correr pra mais um gol, entendeu? Como é que você trata essa relação? Não é nem questão de fechar, é questão de fazer a Freebet. Explica pra gente.
Cara, geralmente é quando ela paga próximo de 100%. Né, e eu vou buscar um pouco mais. Se, vamos supor, eu geralmente trabalho uma faixa de odd de 1,30, próximo de 1,30 aqui no over de longa exposição. Se eu tenho um gol que vai fazer essa odd subir para 1,50, 1,55, eu não freebeto posição. Eu espero mais um, por mais que ele tenha saído tarde. Isso é coisa minha, tá? Não é regra, mas para outras pessoas, isso é coisa minha. Então eu busco pelo menos ali uns 60%, 70% do lucro para eu conseguir freebetar para buscar, por exemplo, 120%, 130%, 150% daquela entrada. E quando eu não freebeto é quando não dá mais tempo. É quando o gol demora demais para sair. É como eu faço no over à frente também. O gol demora demais para sair, não dá mais tempo, e aí eu deixo correr para ver se bate tudo. Já aconteceu várias vezes, né? A faixa de odd do over de longa exposição e do over à frente é bem próximo. Talvez o de longa exposição seja um pouquinho mais baixo. A lucratividade também é bem próxima, tá? A diferença é que o over à frente eu trabalho em jogos onde eu não quis trabalhar o primeiro tempo, por N motivos, e longa exposição é quando eu não consigo ficar de fora, quando eu quero entrar de qualquer maneira e eu não estou trabalhando mais o HT, porque o desempenho do HT não era bom, e estou tentando validar essa auto-exposição. Isso me tira a possibilidade de trabalhar o over à frente? Sim. Eu não vou trabalhar over de longa exposição e over à frente no mesmo jogo. Nem over de longa exposição, nem limite no mesmo jogo. É, se eu decidir entrar porque eu tô vendo espaço... É por isso que eu falo para vocês que eu sou muito dos espaços e não do momento. Porque o jogo onde tá espaçado, onde a defesa tá talvez mal posicionada, onde a defesa tá marcando com uma linha muito alta, é um jogo que pode acender e apagar. E eu tô disposto a comprar isso. Eu tô disposto a comprar os momentos onde ele apaga. Porque é mais fácil para mim trabalhar em cima do posicionamento do que trabalhar só em cima do momento, né? Então, geralmente eu tô deixando correr quando eu pego um gol só no primeiro tempo, principalmente quando o gol sai cedo. Eu espero logo vir dois para poder freebetar. Mas vocês sabem como é que é. Pode não sair. Se eu tivesse trabalhando no limite do HT, eu teria perdido a moeda no de longa exposição. Eu continuo com ela viva e aí eu vou tentando validar. É um processo de validação. Eu sou chato pra caralho. Provavelmente vou demorar mais um ano e meio para validar isso aí. Né? E pode ser que eu chegue no final do ano e meio e fale assim, cara, não é pra mim. Mas é isso, velho. É um processo de validação. Porque tem gente que acha que o método você pode comprar pronto, né? Feira de método. Não tem. Eu preciso validar em cima do meu emocional. Então, pode ser que ele seja lucrativo, sim. Né? Uma porcentagem até é ok. Mas aí eu posso chegar no final desses um ano e meio, dois anos e falar assim, cara, emocionalmente não é bom. É cansativo de fazer, me exclui algumas possibilidades a mais. Então essa lucratividade aqui não é boa pra mim. Então assim, eu sempre faço o método, o meu método é sempre feito em cima do meu emocional. Se tá bom, tá bom, se não tá, não tá. E eu não tenho pressa de validar também, a hora que ele tá validado, é show de bola. Igual over à frente, até hoje eu tô melhorando meu over à frente. Tô sempre tentando melhorar.
Perfeito, então, até já deu a letra aí do over de longa exposição aí dele, para quem queria saber como que o Theo aborda, o que o Theo enxerga. Acho que uma aula aí para vocês. Ó, vou dar meus destaques bem rapidinho. O jogo mais lucrativo para mim do final de semana, com certeza, foi o Bayern e Leipzig. Consegui pegar no over ali na tampa, aliás, duas entradas na tampa, né? Peguei o over ali com o Jamal Musiala fazendo aquele belo gol e depois peguei o Beck e o Bayern na tampa, meu amigo. Mas na tampa mesmo. Eu sabia que era um jogo, cara, que teria pouquíssimas janelas para trabalhar a favor de uma equipe ou outra. Por quê? Porque era um jogo muito aberto. O Leipzig começou muito melhor. Acho que isso é importante dizer. O mercado demorou a corrigir a odd do Bayern. A hora que o Bayern tinha posse de bola, descia. Muito difícil para quem trabalha ali Bayern para pegar correção, porque o mercado voltou tudo, praticamente, que ele tinha... subido a odd, tudo porque o Bayern teve uma posse de bola ou outra, mas você via que o Bayern não estava bem nisso. E aí depois acabou fazendo aquele gol com o Nkunku num belo contra-ataque. O Neuer saiu, foi driblado, gol. Viu o jogo aberto e você vê que às vezes alguns detalhes acabam até melhorando uma equipe, né? Um detalhe meio que aleatório. O que aconteceu? O Bayern não tinha o Kimmich, o Bayern também não tinha o Tolisso, que estava machucado, e aí, no fim das contas, teve que recorrer ao Javi Martínez. O Javi Martínez, a gente sabe que, pô, há muito tempo ele já não é mais meio campo, ele joga de zagueiro e ponto. E tava atrapalhando demais, deixando o time do Dortmund, o time do Bayern pesado ali no meio campo, e entrou Musiala. E nítido, cara. 5 minutos de Musiala ali no meio campo foi muito melhor que o Javi Martínez faria em 90 minutos. Tanto que ele, não só pelo gol, mas eu acho que pela criação da jogada do Bayern, melhorou muito, marcou 1-1, sentiu bastante o gol ali, o Leipzig naquele momento. Cara, eu lembro que eu peguei a 91, foi o ataque, o passe ali do Coman, o gol do Thomas Müller. E engraçado que eu falei, até tava trabalhando com os caras ali no Discord, eu falei, velho, esse tipo de posição, cara, eu peguei o gol na tampa, eu não vou esperar a odd corrigir pra baixo pra eu tentar pegar mais alguns tickets. Aqui é fechar, mano. É um jogo arriscado, é jogo... Se você tá trabalhando a favor de alguma equipe, é uma janela muito curta. Já peguei o gol, de boa, fechei, cara. Mas não demorou um minuto, gol do Leipzig de novo. Agora imagina se tivesse mantido. É que eu já tava lendo o jogo como um todo, né? Peguei um bom momento, peguei a variação, que era o gol. Tá bom, mano. Não tem que esperar ali naquela situação. Eu acho que se é um jogo de amasso, pô, beleza, show de bola. Dá pra manter, se você pegar um segundo gol, terceiro gol, e assim vai. Agora no jogo Bayern e Leipzig, que a gente sabe que é lá e cá, lá e cá, lá e cá, e eu tava vendo isso, e acabei pegando o gol do Bayern, numa janela muito curta, disposição de Bayern foi melhor, cara, não vou bobear numa posição dessa. Fechei, acabou saindo o gol. Pode falar, Felipe.
Não, o que eu queria falar é que eu também falei uma coisa muito parecida no Discord lá também, quando a gente trabalha. Acho que um cara pegou o gol, muita gente pegou o gol e não conseguiu fechar, né? E aí eu comentei exatamente a mesma coisa, velho, sabe? Porque foi um jogo que não era de amasso, assim, sabe? Não. Por isso que muitas vezes quando a gente... Cara, a maioria das vezes vai ser um gol, mesmo nesse tipo de situação, e beleza, você vai conseguir fechar depois que o mercado dá uma subida e volta. Você vai conseguir, sabe? Mas tem tipo de jogo, cara, que eu, por exemplo, faço exatamente isso, velho. Peguei o gol, cara, velho, fecha e foda-se, tá ligado?
Sim.
Quero saber se eu vou perder 5 tickets pra cima ou pra baixo, entendeu? Peguei o gol, velho. Foi o máximo que poderia acontecer comigo naquele cenário. É um cenário que, cara, provavelmente você muito, muito rapidamente você já entraria no vermelho. Porra, você acertou uma mosca, velho. Você vai ficar mendigando 5 tickets ali.
Tá louco. Eu não. Fora, eu não queria me expor a nenhum ataque do Leipzig.
Mas é exatamente isso, cara. Precisa entender o contexto que tá o jogo. Não é todo jogo que a gente vai fazer isso. Pô, cara, é aquele back amasso, velho. Igual você falou, padrãozão. Pô, vai seguro, entendeu? Deixa o time pegar na bola. Tranquilidade, sacou? Foi o mesmo caso do jogo Flamengo e Racing, que eu peguei o gol do Racing e pouco tempo depois o Flamengo também fez o gol, cara. E aqui, pra mim é o mesmo tipo de jogo, velho. Eu fechei lá, sacou? Eu não peguei o gol do Bayern, né? Mas a leitura é exatamente essa mesmo que você disse, velho. Tipo assim, cara, você não... Você viu que o gol ali, você foi buscar o momento, veio, cara, porra, põe no bolso e tchau, velho.
Né?
Eu também penso da mesma forma. Só para interromper, só porque eu achei oportuno o momento aí. Pode continuar. Seus destaques.
E os dois bets, né, que eu peguei no dia, é só fazer uma peculiaridade do que aconteceu no jogo da Inter em Bolonha. Eu sempre costumo falar que, cara, trade é uma parada que... Por isso que mexe muito com o emocional da gente, que às vezes é uma situação... E a gente acaba perdendo um gol a favor, uma situação a gente acaba tomando um gol a favor. No caso do Bayern, eu fechei antes e não tomei o gol contra, né? No jogo da Inter e Bolonha, eu peguei o back no primeiro gol do Lukaku. E olha pra você ver, cara, o contexto. Era um começo de jogo muito bom da Inter. Inter muito bem. E aí o Bolonha vai e me encontra uma falta pra bater. Se não me engano, uma falta de 30 metros, cara. Ali... Eu vi o mercado, se não me engano, eu entrei a 48. Cara, o mercado tava 57, velho. 56, alguma coisa assim. Aí eu falei, velho, eu não vou fechar, porque eu ainda continuo acreditando que tá padrão back Inter, só que acabou fazendo uma falta ali. E fazer o quê? É a falta. É uma coisa natural. O Bolonha foi pro ataque, conseguiu a falta e arrumou o problema. Mas eu falei, cara, aqui nessa situação eu vou manter, porque pra mim subiu demais. O Bolonha também, nossa, não tem o... O Marcelinho Carioca para cobrar falta, poderia fazer o gol, poderia, mas, pô, não é o Marcelinho Carioca, não é o Juninho Pernambucano que tá na bola, então vou pagar aqui a situação. Se, na sequência, a Inter continuar padrão, eu mantenho. Se não, fecha um pouco abaixo do preço que estão me propondo agora aqui para fechar nessa falta. E aí, o que aconteceu? bateu a falta, não sei se foi o Musaber, bateu muito mal lá, a bola acabou sobrando, depois o goleiro da Inter pegou, saíram no contra-ataque ali, né, um ataque um pouco mais rápido da Inter, e acabou marcando o gol. E é natural que muita gente perca um gol nessa situação, eu já perdi vários, vou perder vários assim na situação. Só que ali na minha avaliação, era o momento de se expor ao risco, pelo fato de eu acreditar que a equipe estava bem. Hoje, nas faltas, eu tento avaliar sempre nessa situação. Pô, quanto que tá essa odd? Esse back ainda vale a pena manter? Porque se fosse uma situação onde eu já não tava gostando tanto da Inter, eu teria fechado e não teria ficado nem um pouco chateado de ter perdido o gol. Agora era uma situação que eu continuava acreditando que a Inter tava bem, que a Inter tava chegando bem, que o Bolão encontrou a falta, poderia fazer o gol na falta. Falei, cara, eu vou assumir o risco. E acabou que eu peguei o gol logo na sequência, também fechei. E depois a Inter ainda conseguiu fazer o 2-0 para Achraf e Hakimi, venceu o jogo por 3-1, mas aí também já não importa mais porra nenhuma, porque aí eu já não tava fazendo mais nada. Beleza? Acho que...
Beleza. Feito... Esse jogo da Inter, eu saí na falta.
Então.
Eu tava eu e o Tadjuto. Nós dois saímos na falta. Porque eu já não tava gostando muito do back já da Inter, entendeu? E aí é aquela questão que eu comentei aqui pra trás, né? Uma coisa é você pagar a falta se você acredita ainda no back. Outra coisa é, tipo assim, e mesmo ela tendo subindo muito, igual você acreditava no back ainda. A gente já tava assim, né? Pô, um pezinho atrás. Mas enfim, é aquilo, né? Tem que ter a cabeça forte. Depois deu pra buscar a goleada, paciência. Faz parte.
Exatamente, faz parte. Vamos aqui seguir então de Champions League. Vocês têm algum destaque de Brasileirão? Quer falar alguma coisa do Brasileirão?
Vambora.
Eu sabia que ele ia falar isso.
Vambora, Champions League.
Um ponto importante, cara. Ih, o gol do Goiás.
Rafael Moura.
Pessoal, comemorando o gol do Goiás, hein?
Ai. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês aí que nos acompanham.
Tamo junto, galera. Falem de brasileiro, então, já que a gente já falou do Goiás ali.
Ah, então, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, com todo respeito, eu queria falar do Botafogo. Gente, o que tá acontecendo com o Botafogo, cara?
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. O Botafogo abraçou o papai do céu.
De novo, cara, eu ia ser botafoguense. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu vou falar pra vocês uma coisa que eu não queria falar. O Botafogo vai cair.
Cara, alguém aqui no começo do ano falou do Botafogo caindo?
Eu falei.
Eu acho que eu falei.
Falei do Botafogo.
Rever, cara.
Sabe o que eu acho que o time que não falou?
Foi o Curitiba. É o melhor, pior time do brasileiro.
Falaram isso, o Odair saiu, né?
Sai.
É. O Odair saiu e...
Esse é o melhor time ruim do campeonato.
A gente pode esperar, hein, cara. Pode esperar o Fluminense caindo de rendimento.
Não, mas o Botafogo, cara. Assim, pela tabela, pela quantidade de jogo que o Botafogo joga fora de casa, cara, nem no melhor cenário possível, cara, é muito difícil. Muito difícil. Eu, assim, tô tristão pelo Botafogo, na moral. Na moral. Tá assim, eu vou me surpreender se o Botafogo não cair pra segunda divisão. E, cara, nesse tipo de queda, a gente tá vendo aí o Cruzeiro tendo dificuldade, com essa questão da cota da TV, velho, o Botafogo vai passar um apertaço se cair para a segunda divisão. Na moral mesmo, eu fico triste.
Mano, é complicado o Botafogo até acabar, né?
Não, pelo amor de Deus.
Ah, mano, acabar que eu digo sim, né, velho? Acabar porque, cara, a situação do Botafogo financeiro é pior que a do Cruzeiro, mano. É foda a situação. E o Cruzeiro conseguiu ali no, na marra.
Não, financeiramente,
mano. Tá, mano. Quando eu digo acabar, é virar uma portuguesa. Porra, dá dó, velho. Tá ligado? Dó não, né?
Enfim. É engraçado que, tipo assim, o Botafogo ele tem algumas características de time bom. Tem alguns jogadores que são bons.
Tentar.
Mas, velho, não encaixa, cara. Os pontos assim, que o Botafogo precisa ganhar, ele não ganha. A gente tava conversando hoje no Discord. Ano passado o Botafogo só não caiu porque ele fez um primeiro jogo excelente. Ele tava muito acima da média. Lembro que o Diego Souza tava lá, eu fui até ver um jogo no Engenhão, cara, tava muito bom.
Quem que salvou muito foi um Santana, meio de campo, que fazia uns golaços, esqueci
isso,
o nome.
De fora da área, não era?
É, cara, é. Isso. Alguma coisa aí, Santana. Alex Santana?
Botafogo no segundo, no... acho que era mais ou menos isso daí.
É.
Aí no segundo turno o Botafogo despencou. Esse ano, o primeiro turno do Botafogo tá horrível. Tomara que seja o contrário, né? Segundo turno o Botafogo voa, porque olha, senão vai ser foda. Enfim, era só o meu destaque aí mesmo. Tivemos o empate do Galão contra o Inter, né? Dando um respiro pro Melão. Na moral, né, velho? Porra, Filipão, tomar um gol do Pego lá no finalzinho.
Nossa! Porra. Não, o foda é não empatar, foda é tomar gol do Pego.
Jotinho já deu a calma. Vai cair um delúzio. É foda. Não, que beleza pra acabar, tipo assim, mano.
Ó, o Inter vinha numa fase draga pra caralho, né?
Nossa, puta merda. Nossa, acabou pra acabar a vida do cara.
Ver o Grêmio passar.
Sabe o que é o pior, velho? Agora falando sério, sem clubismo. Era ver aquele jogo, final de jogo, velho. Eu até vou ver se dá pra colocar no leitura aquele jogo como clássico leia a equipe que tá ganhando. Aquele leizinho, um bode baixo.
Eu não vi, o Galo recuou.
Ah, caralho, o Atlético conseguiu trocar três passes, mano.
Aí não, pô.
O Atlético conseguiu trocar três passes. Aquilo ali, o Luizinho me mandou uma mensagem, outro atleticano, trabalho com o Lúcio, assim, velho, já meti a moeda no over, já porque o Atlético vai mamar, mano. Tava na cara. Meu pai, velho, meu pai me mandou uma mensagem, depois acabou o jogo, falei, você pegou esse gol do Inter, né?
Que pô, isso, aí sim.
Pô, tava muito na cara, mano. Não sei se é porque eu sou atleticano e que essas duas pessoas que entraram em contato comigo também não
pegou.
Cara, não que eu não tô fazendo mais jogo do Atlético, véio, mas porra, tava muito na cara, velho. Muito
e,
na cara.
Tristeza é ver o teu time mal e você não ganhar dinheiro com isso, cara.
É verdade. Essa filosofia ela existia até ano passado. Esse ano eu cheguei a algum momento assim, curto. A dar uma iludida.
É que você não aí pegou
quando
ainda.
Você dá iludida, aí vai.
É que você não começou a fazer isso no momento que o Galo estiver muito mal. Pega uma temporada. O jogo do Galo, lei Galo. Começa a experimentar. Pega uma tá temporada maluco. Do Galo onde ele tá muito mal.
Temporada passada nós deitamos. Temporada passada, assim, ó. Bambu gemeu, aqui, né?
O pessoal fala assim: o Flamengo, gente. Eu não nasci flamenguista ontem, 2019, não. Eu sou flamenguista há muito tempo. Flamengo é isso aí. 2019 foi. A galera da televisão aí que começa a torcer pro Flamengo no ano passado, o Flamengo é isso aí que vocês estão vendo, a Libertadores aí, oitava de final pra baixo. Entendeu?
Ó, cara, também do brasileiro.
Não, também do brasileiro. Grêmio chegou pra brigar?
É isso que eu ia falar, mano.
Olha, nós estamos. Eu quero falar do Grêmio.
Ia falar do Grêmio, mano. Eu queria saber, tipo assim. Quem que a gente acha que, tipo assim, vai chegar pra ganhar, mano? Que a gente tem...
Não, vamos analisar um time de cada vez.
Não, pois é. É porque, assim, o São Paulo ainda não estourou o Covid. E ele tá na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Palmeiras tá voando. Eu acho que o Palmeiras tá jogando um futebol interessante. Tá. Mas é um futebol um pouco mais complexo de se executar. Entretanto, tem três competições. E o Grêmio, porra, é o Grêmio. Tá aí em duas competições. Duas, três competições, brasileiro.
Não, o Grêmio já, Brasil, já cumpriu o que ele queria no brasileiro, né?
Claro, eu acho o Palmeiras voando, né? Eu acho que o Abel tá fazendo o time
o jogar. O Grêmio ele cumpriu o que ele queria, que era só passar o Inter. Agora pra eles estão de boa. Administrar ali e ficar na frente.
Caramba. Ó, os últimos jogos do Grêmio brasileiro, ó, venceu o Goiás, né? Venceu o Vasco, óbvio, nessa rodada, 4-0 lá. O que mais? Venceu o Ceará 4-2, venceu o Fluminense e venceu o RB Bragantino aí, os últimos jogos que eu tenho acesso. Tá bizarro, cara, o que cresceu o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Renato Gaúcho falou que é o melhor futebol do Brasil aqui no momento, é do Grêmio.
Confira. Eu queria, só pra, porque eu falei do Palmeiras voando, minha cabeça deu uma pesada aqui na consciência. Voando era o Flamengo ano passado, né? Palmeiras melhorou muito. Muito. Mas voando, muito.
Voando é uma expressão.
É porque é muito forte. É, eu quero retirar a expressão voando, porque eu acho que ela é muito forte.
Tá bom.
Porque voando é o Flamengo do ano passado. Sacou? O Palmeiras, ó, ele consegue jogar defendendo, consegue jogar contra-atacando. Ele consegue subir a pressão e fazer com boa coordenação. Ele consegue abaixar o bloco e defender. É um time mais completo, entendeu? Então, eu acho que isso que o Abel conseguiu fazer, o time. Como um todo, tá funcionando bem. O São Paulo, se botar o São Paulo pra ficar só defendendo, ele não vai aguentar. O Grêmio também não vai aguentar, entendeu? Mas com o Palmeiras ele é mais completo, mas não sei se vai conseguir chegar, porque é um sistema um pouco mais complexo. Era isso que eu quis dizer. Pronto, pode continuar, Gabriel. Desculpa.
Não, muito boa sua colocação. É, inclusive aquele pênaltizinho do Palmeiras e Marotá. Ah,
tem uma falta perigosa pro Goiás aqui. Pro Goiás não, pro Atlético Goianiense.
Estranho aquele penaltizinho, né? Mas enfim, arbitragem brasileira não tem o que falar. Cara, do Vasco também, gostaria de falar da parte de baixo da tabela, né? É um dos times que mais preocupam agora pelo desempenho também. Cara, o Vasco tá muito esquisito, tá muito mal o Vasco.
E a gente não tá falando do esporte, né?
É, a gente não tá falando do esporte, né? O esporte tá perdendo, né?
Já começou falando do Grêmio, aí já emendou, vamos falar do Vasco. Cada vez.
Bolou, né?
Vamos lá, o Grêmio. O Grêmio hoje tá jogando o melhor futebol do Brasil?
Não.
Não.
Pra mim, não.
Também acho.
Também
é o Renato tem essa, né? Renato, ele chama pro grupo.
É. Ele sabe a hora ainda, mano. Tá muito bem o Grêmio.
O Grêmio precisa do Jean-Pierre bem. Ele é o cara que faz muita, muita diferença nesse time do Grêmio. Muita diferença. E aí, porra, Jean-Pierre, ele oscila muito, né? Tanto fisicamente como até em alguns jogos. Acho que esse pra mim vai ser o termômetro. É, o Netuno mandou um vídeo hoje do Grêmio e tal. Cara, baita elenco do Grêmio, velho. É um videozinho até de zoeira e tal, sem assim, cara brincando e tal, mas porra, tem um elenco bom, velho. Tem reserva Michael e Lucas Silva, sabe? Orejuela reserva. O Cortez, que o Netuno tanto gosta, também é reserva. Na reserva do ataque agora tem um Churinho, pô. Churinho, pô, é um cara que vai meter gol, velho. Tem suas dificuldades.
Cara, depois dos dias que ele perdeu.
Não, mas campeonato brasileiro ele vai meter gol, mano.
Vai, não. Vai fazer suas golzinhas.
Vai meter ali dois,
aquele três. Aquele Pinares também, né?
Cara, o Pinares, eu vi alguns jogos dele na Católica, né? E, cara, ele deu uma baixada. Ele deu uma baixada um pouco. Mas é aquilo, né, velho? Olha os gringos que vêm jogar no Galo aí. Nenhum tá jogando ainda que jogava lá fora.
Né? Deixa eu levantar um dado aqui pra vocês. Vocês me dizem se eu tô viajando ou não. Os últimos jogos do Grêmio, de vitória, Botafogo, Atlético Paranaense, no Brasileirão, tá? Bragantino, Fluminense, Ceará, Corinthians empatou, Goiás e Vasco. O Grêmio, ele tá batendo em cachorro morto, ou ele tá ganhando de times que ele deveria ganhar mesmo, ou ele tá de fato voando, igual o Felipe falou, surfando a onda. E tipo assim, o Grêmio pegou Guarani do Paraguai, Juventude, saca? Na Copa do Brasil ele pegou
Cuiabá,
entendeu? Tipo, o Grêmio tá bem pra caralho mesmo, ou o Grêmio tá numa fase de adversários acessíveis?
Assim, a gente não pode... Assim,
senão que eu não tô criticando, eu peguei uma resposta no chat que o cara falou assim, o Grêmio tá batendo em cachorro morto. E foi olhar os últimos jogos do Grêmio. Realmente, o Grêmio tem jogado com adversários mais fracos. Depois que ele perdeu do Santos de 2-1, ele começou a pegar uma galera mais... Tudo bem, empatou com o São Paulo no Morumbi, resultado massa, que teve até aquela polêmica lá e tudo mais.
A gente tem que saber diferenciar, velho. Quando um time pega adversários acessíveis, e o que ele faz com esses adversários acessíveis? E o Grêmio tá vencendo, e vencendo bem.
É verdade.
Os adversários, né? Não digo que é sempre goleada, mas é um cara, contra o Cuiabá ele foi, botou no chão, fez dois gols, entendeu? Sofreu de um gol.
O que costuma tirar título dos times justamente são resultados bobos contra time menor.
É.
É o time que, cara, bota a bola no chão e joga, sabe? Acho que é isso que é a questão do Grêmio. É o Grêmio, se precisar defender, se precisar fazer uma pressão pós-perda, ele vai ter dificuldade? Vai. E isso, esse tipo de adversário mais acessível, facilita. Convenhamos. Então a gente precisa ver a questão do Grêmio. Vai enfrentar o Santos agora na Libertadores. Pra mim, o Grêmio é muito melhor do que o Santos. Muito melhor. Mas pode ser que pegue um Marinho virado no Satanás.
Será que é melhor mesmo?
Cara,
muito,
eu acho.
Não. Será que é melhor não? Será que é muito melhor?
Eu acho muito melhor.
Você acha o ataque do Santos inferior ao ataque do Grêmio?
Mas não pode fazer esse tipo de comparação. Assim. Não, cara, o Soteldo e o Marinho são bons. O Caio Jorge também é bom, entendeu? Só que aí a gente tá pra comparar Marinho, Soteldo e Caio Jorge com PP, Diego Souza e quem mais?
Churinho?
Não, tá jogando Ferreirinha, tá jogando, aí você pode botar um Jean-Pierre.
Tá, vamos botar um Ferreirinha. Ferreirinha, PP e Diego Souza. Ou então Churinho.
Isso é a comparação,
Jean-Pierre,
né?
Jean-Pierre e PP. O que foi?
Ah, é porque a discussão tá boa, porque já mandaram calar a boca lá, bom demais. Vocês gostam assim.
Não,
no podcast também. Mas assim, eu não acho que o elenco do Santos é tão inferior assim ao do Grêmio. Não sei. Eu acho que o Grêmio tem uma defesa monstruosa, principalmente os dois zagueiros, e o Santos tem um ataque, na minha opinião, superior, cara.
Vocês viram que o Lucas Veríssimo pediu pra não jogar, né? Não é nem pra treinar, é pra não jogar.
Por quê?
Cara, ele quer sair, velho. Quer sair.
Caramba. Ah, ele tá, tudo tá com a ideia do Benfica, né?
Então, assim, o Grêmio, ele tem um conjunto muito melhor que o do Santos, velho. Tá ligado?
Eu, assim, eu acho que a fraqueza do Santos é que aceita muito gol fácil. Santos aceita gol fácil ali. Mas aí, putz, cara, mas o ataque, cara, eu acho aí que é eu vou pro Theo também, cara, o ataque do Santos é muito bom, cara, pega o sorteio do Marinho, de Marinha, num dia foda, puta, difícil, hein, só o Diego Souza, que nesse momento, pra mim, tá acima do Caio Jorge, acho que o Diego Souza tá num momento bom.
Aí a experiência, né, principalmente em Libertadores,
dá pra fazer uma...
Muito bem pelo alto, né, Beto?
Vamos falar do jogo, então. Vamos puxar o jogo, então.
Cara, eu acho que não tem como a gente fugir do jogo, porque, cara, é daqui a 2 dias.
É, não, pois é, porque a gente ia falar com ele na segunda parte do programa. Mas, olha, qual que é a maior qualidade do Santos?
Velocidade.
Velocidade. Qual que é a maior fraqueza do Santos?
Eu acredito que seja defensiva, né? Tudo bem.
Não, mas o que que significa essa fraqueza defensiva, Gabriel?
Pra mim é marcação, espaço. Pra mim, espaço cedido, na minha opinião.
O que que você acha, Gabriel? Maior virtude ou maior fraqueza do Santos?
Maior virtude, velocidade. Velocidade e criação de jogada. O Santos cria demais. Todo jogo, o Santos tem 3, 4 chances claríssimas, né? Não é um time que cria pouco, não.
Todo mundo aqui tá falando bola aérea. A fraqueza.
Bola era, fraqueza. Talvez depois que o Gustavo Henrique saiu, perdeu um pouco. Mas
quer de volta?
Tá mal no Flamengo.
Aqui, liga pra mim.
Flamengo, não, pô, eu me impressionei com o desempenho dele. Mas a maior qualidade é essa, cara. E o maior defeito, não sei se seria só bola era, mas eu acho que a parte defensiva em geral. O Santos é aquele tipo de time que tem que fazer 2-3 para vencer o jogo. Tomou 2 gols do Sport, né? Acho que isso daí já dá para... Por si só já fala, né?
Cara, para mim, o Santos ele é um time que depende muito de individualidade. Muito. Muito de individualidade. Então, isso a gente também tem que levar em consideração na equação, tá? É um time que gosta de jogar em transição. Então, é um time que tem que aplicar velocidade. Até o Caio tem que aplicar velocidade. Se não aplicar velocidade, a situação complica para o Santos, tá? O Santos, o Gabigol, por exemplo, falou que é um time que cria muito, certo? O Santos, no Campeonato Brasileiro só, levando em consideração só os jogos do Campeonato Brasileiro, criou 22 grandes chances, tá? E cedeu 34 grandes chances. O Grêmio criou 35 grandes chances e cedeu 12. Quando eu falo que o Grêmio é muito melhor do que o Santos, é embasado nesse tipo de situação. O Grêmio é um time muito mais coeso. Cara, pode ser que chegue lá, velho, que o Santos soca um pouco no Grêmio, 3-0. Mas beleza. Mas pelo menos o que eu penso é que a gente tem que levar em consideração é o todo, velho. Sabe? A gente não pode se deixar passar pela mensagem momentânea de alguns eventos que ficam gravados na mente da gente. Pô, um baita golaço, um baita lance do Marinho, um baita cruzamento do Soteldo, tá ligado? Porra. Mas o Grêmio, velho, ele bota a bola no chão, velho, sobe os lateral, vai devagar, cruza e caixa, mano. Pega a bola no PP, 1-2, toca pra trás, vem o Jean-Pierre ou vem o Maicon. É um time que tem muito mais jogadores, sabe? Tem o Vitor Ferraz, que joga bem. Tem o Orejuela, que é um lateral que vai muito mais físico do que de cruzamento, de qualidade na assistência. Você tem do lado esquerdo o Diogo Barbosa, que tem suas limitações. Eu acho que o ponto fraco do Grêmio ele é o lado esquerdo e o segundo zagueiro, quando o Kahneman não joga ali, né? Que tem o Jeromel e o Kahneman. Cara, e se a gente não vê um Grêmio lá em cima, cara, né, tentando fazer as pressões da forma correta, aí pode ser um pouco complicado. E aí, o segredo do jogo, pra mim, vai passar no quê, velho? Vai passar justamente nessa bola longa em cima das costas. E eu acho que ele vai jogar com o Vitor Ferraz, vai jogar com o Diogo Barbosa, vai segurar os dois laterais, velho, e vai jogar mais na manha. Porque ele sabe que se ele der espaço pra Marinho e Soteldo, ah, fodeu. E esse controle dos lados do campo, pra mim, vai ser a chave do confronto. Quem dominar esse lado do campo, quem pressionar os pontas pra trás, vai acabar vencendo. E aí, você pressionando os pontas pra trás, você vai pressionar os dois volantes do meio pra trás, vai sobrar um espaço ali que a gente chama ali da zona 14, que o Theo Boys adora. E ali, meu amigo, você deixa um Jean-Pierre ali, e aí é caixa e vela preta. Por isso que eu falo que pra mim o Grêmio é muito melhor, mano. Eu nem sei quanto que abriu a linha, mano. Eu nem sei. Mas assim, o primeiro jogo é
1,80 o Grêmio dentro de casa.
1,80 dentro de casa? É isso mesmo, mano. Pra mim é isso mesmo, a odd tinha que ser 1,80. Eu ia falar, nem sei. Mas é por aí. Acho que é por aí, não pode ser mais que isso, não. O Grêmio, pra mim, ganha. Não vou falar assim, porra, o Grêmio vai golear, véio. Não. Mas eu acho que o Grêmio ganha. Acho que, pra mim, tanto que no meu Telegram eu até ficou mexendo o saco. Quando saiu as oitavas de final, eu falei, cara, o Grêmio vai passar e vai chegar na semifinal, mano. Tá muito fácil, Grêmio e Palmeiras. Se não chegar pra mim, porra, é uma decepção gigantesca.
É, eu lembro que quando saiu o sorteio, você falou mesmo que era muito fácil o Grêmio passar do Santos. Bom, se não passar, a gente vai estar aqui, né?
Não, pô, não pode me zoar, não, tá ligado? Eu vou ver o jogo. Essa é a minha análise.
Pra mim, claro. É 60-40. Muito boa a análise, Felipe. Eu acho que o Felipe conseguiu falar tudo que tinha pra falar aí das equipes. É, o time do Grêmio também já tá, é mais cascudo. É um time que tá mais habituado a jogar junto. Tem um treinador que já tá há muito tempo no clube, né? Uma identidade muito boa, apesar do Cuca, como eu falei. Tem muito mérito na formação do Santos. De fato, eu acho melhor. Não acho muito melhor, como o Felipe citou, mas eu acho que o elenco do Grêmio ainda é melhor. O time do Grêmio, né, em si, é melhor.
Cara, o que seria pra você em odds, pra você, Gabigol e Talboys, um time muito melhor do que o outro?
Em cotação? É. Muito melhor?
É.
1,50 pra baixo.
É muito melhor.
Por isso que eu acho que 1,80 ainda transmite um confronto até, assim, mais aceitável. Acho que vai estar 1,90, tá? Vai até muito mais aceitável de parelho do que propriamente superioridade.
E no segundo, né?
Tem todo o mantra de ser Libertadores, os caceta, né? Não tem torcida.
E o Santos no segundo jogo na Vila, você acha que entra 2 a odd? Você vai vencer?
Ah, Gabriel, depende muito do primeiro jogo, velho. Se o Grêmio te fizer um jogo fácil e conseguir ganhar, eu acho que essa odd na Vila vai estar uns 2,30 pra cima. Entendeu? Porque aí também entra a questão de obrigação, né? Vamos supor que o Grêmio ganhe esse jogo de 2-0. Aí a obrigação dos. Aí o Santos pode até ganhar de 1-0 que se desclassifica. Ou seja, a odd do Santos vai ficar mais amassado. Depende muito dessa situação.
Não, eu concordo com que a odd deveria ser tipo assim, 1,50, tá? Por isso que eu acho que pode ser um bom jogo pra gente pegar um.
Você acha que essa odd devia ser 1,50?
Eu acho que ela devia estar ali, 1,80, 1,60. Eu acho que o Grêmio é muito melhor. Só que aí entra aquela questão de, tipo assim, pô, realmente, mano, o Marinho tem capacidade de pegar uma bola e decidir. Principalmente que ele jogou no Grêmio e o Renato não quis ele, né? E a gente sabe que o Marinho, nesse tipo de situação, já se provou um cara, porra, venenoso, né? Já se mostrou um cara venenoso.
O pessoal fala que eu sempre fico em cima do muro. Meu, não, na boa, esse tipo de confronto de Libertadores, cara, não dá pra cravar porra nenhuma.
É muito complicado.
Não, eu não tô querendo cravar, velho. Não, deixa eu só terminar. O pessoal precisa entender que eu não tô querendo cravar. Eu tô fazendo a discussão. A gente não, vai claro. Chegar no jogo cravar, e vai o que o jogo mostrar pra gente, velho.
Você já cravou pra nós, entendeu?
Cravei o quê?
No grupo de WhatsApp tu já cravou. Aqui você só tá fazendo bandeira.
Olha o Theo entregando, Felipe.
Por exemplo, o São Paulo foi lá no estádio da LDU e tomou pipoco na fase de grupo. O Santos foi lá e jogou pra caralho. Cara, o Santos não deixou ele deu jogar direito, velho. Bom jogaço. O Santos podia ter marcado ainda mais gol. Só que aí chegou em casa o Santos, lógico, com a vantagem, quase foi desclassificado. A LDU teve isso aqui, ó, pra passar. E aí, velho, é difícil, né? Às vezes o Santos tá num dia iluminado e vai fazer um jogaço. Quem vai, né? É foda de ficar. Eu não quero chegar aqui e falar assim, não, eu acho que dá Grêmio. Velho, eu sinceramente não faço ideia. Eu não faço ideia. Todo mundo tava falando que ia dar Flamengo. Não dá, né? Eu não faço ideia, cara. Principalmente esse negócio de gol fora, os caralho. Uma expulsão aí fode tudo. É. Não sei.
Não, live. Eu acho que, porra, é esse tipo de coisa que eu gosto de vir fazer no BetCast ali. E o pessoal entende a parada errada, entendeu? A gente não tem que pegar esse tipo de discussão que a gente teve aqui, que foi boa, mano, e tentar trazer pro jogo e ver o que o jogo vai dizer pra gente, entendeu? Exatamente. Porque se a gente vê um Grêmio bem no começo do jogo, velho, eu não vou precisar de muita coisa já pra começar a trabalhar a favor do Grêmio, ou a favor de um gol, se eu ver que, porra, não tá dominando as costas ali dos volantes, entre o lateral, tá entrando demais, Soteldo e Marinho, porra, a gente sabe que ali que é o perigo do Santos. Então, porra, vamos no over, tá ligado? E é isso que o pessoal tem que pensar. A gente não tem que cravar, porra, nenhuma.
Claro. Não.
E, ó, eu acho que o pessoal precisa entender. O termômetro do Grêmio também passa muito pela defesa. Se o Grêmio estiver neutralizando aquele lado ofensivo do Santos ali, aquela correria do Soteldo, velho, ganhando segunda bola, esquece. Esquece. Se o Grêmio começar a subir para cruzar contra o Santos, velho, aí realmente o Grêmio tem mais possibilidade de passar no confronto. Mas aí tem que ver, né? Se tá num dia bom ou não. Teve um jogo que a gente fez aí com a Católica com o Grêmio, lembra? Na fase de grupo? Que
foi 2-0.
O Jeromel também tava jogando.
Ele foi expulso, mas ele foi expulso. É,
não, ele saiu substituído. Não, mas
antes dele ser expulso,
já tava mal.
Ele já tava mal.
É. Já dava pra ver.
Não dava pra ver.
Tomara que seja um jogo nítido. Pra gente pelo menos trabalhar.
Pô, lindo, né? Aí chama o mago do teu boss e vamos pra cima, cara. Vamos pro próximo
agora,
jogo,
Libertadores? É, vamos pro próximo
jogo. Vamos seguir Libertadores, então, né? Pra gente...
O pessoal tá perguntando aqui o que, que é pior, o filme Parasita ou o Netuno como Panther? Com certeza é o filme Parasita, né?
Parasita é bom pra caralho, mano. Parasita é bom pra caralho.
Essa treta do Parasita, né?
Eu nem defendo o filme, tá ligado? Cara, ele viu o negócio, acha que é uma merda.
Gabigol, o problema foi que fizeram um rage muito grande em cima do filme. Daí tu vai com uma expectativa muito grande, viu? O filme é uma bosta pra expectativa criada, entendeu? Então eu ainda abraço o Netuno ainda, eu acho que o Netuno vai se recuperar. Força, Magrão. Netuno que tá até agora buscando o gol da Fiorentina, a gente vai ligar pra ele pra ver se recupera o sinal dele aí pra falar com ele ainda nesse programa.
Ai, meu Deus, boa. Ó, vamos seguir de Libertadores, agora a gente vai na sequência de terça, depois a gente volta aí pra quarta-feira, quinta-feira que também tem partida. Terça-feira, amanhã, vulgo amanhã, né, mais conhecido como amanhã, temos Libertad e Palmeiras, primeiro jogo. Libertad, não sei como, conseguiu classificar, fez de tudo para não classificar, mas classificou. É, venceu o Jorgão Wilstermann. Muita gente nem sabe que é um time de futebol, tem muita gente que acha que é uma pessoa, né?
Que isso? E é uma pessoa.
É uma pessoa, Jorge Wilstermann.
Se eu não me engano...
É uma homenagem, não é?
É o patrono da aviação na Bolívia, se eu não me engano.
Tá aí, ó.
Tá vendo lá, em vez de você botar o nome no estádio, você bota o nome no time.
Jorge Wilstermann, mano. Jorgão foi eliminado, perdeu os dois jogos, né? E agora a gente tem o Libertad jogando contra o Palmeiras. O Palmeiras que também tá muito bem, né? A gente tava falando dos times aí que tem o melhor futebol aqui no Brasil, quando a gente puxou o Grêmio. Eu colocaria nesse momento Palmeiras, o São Paulo. São Paulo até em primeiro, porque tá fazendo muito bem o resultado, e o Grêmio aí na sequência, né? O Grêmio e o Palmeiras podem dividir posição, mas para mim o São Paulo é o melhor futebol nesse momento. Cara, o que, que a gente espera aí desse Palmeiras? Eu tô puxando as odds aqui do Bodog pra gente falar também. Imagina um back fácil contra a equipe do Libertad, mesmo fora de casa? Interrogação.
Cara, a minha dúvida em relação ao Palmeiras é que é um time que é um time que parece água, assim, ele se adapta à forma que o jogo precisa, entendeu? Então a gente não pode criar muita expectativa, porque ele pode ir completamente diferente, velho, e aí a gente ficar preso, entendeu?
2-15 Palmeiras fora de casa, desculpa.
Exatamente.
Odds Bodog aí do Palmeiras, então, 2-15. Cara, o Libertad é muito ruim, né? Muito ruim. Palmeiras também pegou um adversário bem acessível, muito mais acessível que o Santos, por exemplo, em relação ao confronto. Para mim, o Palmeiras tem que passar. Só que é um confronto, cara, de 180 minutos. E aí, principalmente um treinador bem tático como o Abel Ferreira, que não conhece a história dele, sugiro dar uma pesquisada no YouTube. É um treinador que nunca foi demitido, né? Um treinador que sempre teve promoções, sempre alguém pagou ele para tirar do time, porque ele sempre faz alguns bons trabalhos. É um treinador muito disciplinar, um treinador bem rigoroso e que entende o jogo de uma forma muito mais complexa. Cara, esse time do Palmeiras contra o Libertad pode ser que seja um jogo truncado, assim. Eu acho que o Palmeiras vai tentar dominar o jogo e tentar não correr muito risco. Eu acho que essa vai ser a toada do jogo, sabe? Essa é a leitura que eu tenho para esse confronto. Palmeiras minimizar o risco. Acho que é isso que eu tenho a dizer desse jogo.
Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Esse jogo ele é estranho, porque assim, os dois times eles pegaram muita teta durante a competição. Tá? O Palmeiras, por exemplo, caiu num grupo teta pra caralho. Era Bolívia, Guarani e não sei lá quemzinho que tava lá. No grupo do Libertad, acho que era o Caracas, aí tinha uma pedreira que era o Boca e o outro era o Estudiantes de Mérida. Acho que era isso, tá? Tô chutando. Meu, Estudiantes de Mérida e Caracas, o Libertad quase não conseguiu classificar. Ele tomou a goleada do Caracas, eu acho, no último jogo. O Martin Silva espalmando tudo pra frente, mamando todos os gols de longe.
Cara, o Martin, só pra você entender, o Martin Silva tomou um frango essa rodada, velho.
Nossa! Era Tigres, Palmeiras, Bolívar e Guarani. Cara, era um grupo muito fácil, pô. Teta. Aí na oitava de final, Teta. Pegou o Delfim, que não era nem pra. Né, acho que o Delfim nem na Sul-Americana devia estar.
Você não pode reclamar, assim, não, que você pegou uma
são
porrada.
São dois times que pegaram Teta. Então, assim, é difícil analisar. Claro, o Palmeiras, na minha opinião, tem um elenco muito, mas muito superior, tá? É, mas eu acho que o Libertad, cara, ele não vai passar, não, velho. O Libertad, ele é muito limitado. Mas muito limitado. Demais. Muito mesmo. Eu acho que ele só passou porque era o Nacional, e o Nacional vem numa péssima fase também. Era o Nacional que ele pegou, não foi? Não, desculpa, não foi o Nacional. Foi o... Caralho, quem? Não foi o Nacional. Que o Libertad pegou nas oitavas.
Pegou o Jorge Wilson, mano.
Jorge Wilson, desculpa, é isso mesmo.
Que é fraco, assim, pra caramba também.
Fraco. Então eu acho que assim, os dois pegaram teta, né, velho? É difícil fazer a conjectura aí, mas na minha opinião, o elenco do Palmeiras é muito superior. Eu acho que essa odd tá certa e o Martin Silva engole frango de longe pra caralho.
Pra caralho. E longe, o Palmeiras tem uma das pontos fortes do Palmeiras são chutes de fora da área.
Aí, ó.
Com o Patrick de Paula e com o Veiga.
Depois menino, eu vou até dar uma olhada, menino. Felipe, que gosta de estatística, e ver quantos gols o Martin Silva mamou de fora da área nessa Libertadores.
É, o problema é que foi 3. É difícil, né? É difícil achar dados do Paraguai, é difícil. Da Libertadores, vou ver se eu acho.
Felipe Melo volta ou não tem chance?
Cara, o Patrick de Paula parece que tá lesionado, né? O pessoal tá dizendo ali no chat. Sim. Eu ainda não procurei saber as informações.
Já vou lançar a escalação aqui do Palmeiras. O Everton no gol. Gabriel Menino na lateral direita, Luan e Gustavo Gomes fazem a zaga com Matias Vinha na lateral esquerda. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e no ataque o Verón tá voando, moleque Verón, Rony e Gustavo Scarpa, meu amigo. Eu só tô achando estranho, cara. Eu achei que ele entraria com o William. Acredito que não tenha nenhum problema com o William. O William jogou contra o Santos, fez gol, né? Pelo que eu vi aqui, o Luiz Adriano tá fora, né? Recuperação ainda. Então, praticamente, o Rony como tinha um homem de ataque. Com o Gustavo Scarpa do lado esquerdo, né?
Rony que tá voando, hein?
E o Verón.
Rony que nessa Libertadores tá
melhorou voando. Melhorou bem. Melhorou bastante o Rony, né?
Mas aí entra de novo aquela coisa do Palmeiras tá jogando contra time teta. E aí você acaba sobressaindo alguns jogadores que não são tão bons assim, né?
É, o que a gente falou e vocês falaram também. A gente sabia que o Delfim não era paulada, né?
Pelo amor de Deus, quem acreditou no Delfim tem que apanhar de chinelo sujo, né? Só dizer.
Nossa, mas é muito ruim, tá muito mal. Ruim o time do Delfim. Mas ele também não tira o...
Só quem não viu como o Delfim classificou é que acreditava alguma coisa no Delfim.
É.
Delfim, ele era jogar, no grupo dele e ele do nada passou em segundo, assim, ó. Entendeu?
É loucura. Pelo amor loucura, de Deus. Loucura. Pra mim,
na minha opinião, passa Palmeiras. Ainda mais que é 180 minutos. Se fosse um jogo só, beleza, né?
Ah, o Libertad podia fazer uma graça, né? Agora dois jogos é difícil.
Cara, eu tô com medo, né, Gabigol?
Cara, pior que eu tô numa fase nebulosa, né? Se for falar de rivalidade, né? Porque, ó, Corinthians mal, brigando lá embaixo só pra salvar do rebaixamento. O Palmeiras, puta, me pega uma chave teta desse daqui, pelo menos até as semifinais. Se fosse pegar o River agora aí, se ele passar do Nacional, que o Del Valle ainda nem pra complicar, né? Então nessa parte foi bom que o Del Valle passou, porque eu acho que o Nacional não atravessa o River, né? Vou falar mais tarde disso. E o São Paulo brigando em duas frentes, né? Brasileiro, o galão do Felipe não me ajuda. Me ajuda, Felipe, pelo amor de Deus, deixa o São Paulo ganhar.
Gabigol, é um ano triste pro Corinthians.
Nossa, ano complicadíssimo.
Ó, a gente pode ter aí. O Palmeiras campeão da Libertadores, o São Paulo campeão brasileiro da Copa do Brasil, se bobear.
Meu
já
Deus do céu. Deus me livre.
Sorte que não tem rebaixamento, né, Gabigol?
Meu Deus do céu, tá difícil. Tá difícil pro corintiano, tá complicado a gente vendo tudo isso acontecendo em camarote, né? Foda. Ah, mais alguma coisa pra falar dessa partida?
Acho que não. Do jeito que a gente tá falando aí, parece que o Palmeiras vai atropelar, né?
Atropelar acho... que ele não atropele, mas passa.
Eu acho que o Palmeiras vai minimizar o risco só.
E agora a gente tem outro confronto complicado, Boca Juniors e Internacional. Odd do Boca, esse daqui é o de volta já, né? Boca venceu lá. 1,55 odds Bodog do Boca para vencer o Inter. Inter é 5,75, precisando de uma vitória de pelo menos, se for 1-0, vai para os pênaltis. Se for uma vitória de 2-1, por exemplo, o Internacional em La Bombonera, Inter passa. Cara, o que falar desse jogo aí, Felipe? Você que acabou de ver o Inter empatar com o seu galão, velho.
Ah, cara.
É bom chamar esse assunto, né, meu?
É, cara, da hora, né? Da hora de já começar assim, né?
Eu tenho um
puxado. A galera aqui no chat falando que a odd do Boca tá alta. Olha
lá. Peraí, que eu não entendi nada. Tem um ponto-chave aí que o Felipe deve comentar. Tem um ponto-chave aí que você deve comentar, que é o seguinte. O Inter melhorou, acho que foi... Eu não vi o jogo, mas pelo que você tá falando, muito mais por um recuo do Galo do que propriamente por uma superioridade do Inter. Quando jogou no primeiro jogo Inter e Boca, e o pessoal falou, não, só do Boca tá baixo. Eu falei, cara, o Internacional tá mal. O Internacional com o Abel é um time pra decepção. Acho muito difícil. Então, assim, se eu falar pra vocês que eu não acho saldo justo, eu vou estar mentindo. Eu acho. Acho que a senhora tá junto. Principalmente pela necessidade do Inter ter que sair pro jogo e dar espaço. E aí?
É. Entendeu? Provável Inter pra vocês aqui, ó. Mudou muita coisa, né? Peglo não tá titular, não. Mas, ó, Lomba, Heitor ou Rodinei, acredito que entre com o Heitor. Moledo e Cuesta. O Moledo, então, volta aí pra defesa, né? Variou um pouquinho, né? Moledo, banco de reservas. Wendel na lateral esquerda, Rodrigo Dourado, voltou pro time Dourado, hein? Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick D'Alessandro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Então, basicamente, está fazendo um 4-4-2 aí, formado a equipe do Inter, né? Com o Patrick um pouco mais pro lado esquerdo, D'Alessandro pro lado direito, Yuri Alberto e Thiago Galhardo um pouco mais adiantado. É isso mesmo? Confirma? Ou entra num... Já faz um 4-3-3 com o D'Alessandro um pouco mais enfiado. Eu acho que é mais 4-4-2 ali, né?
É, eu também acho. O jogo do Boca e do Inter, se o Inter sair e o Vidia estiver jogando, cara, vai ser complicado pro Inter, velho. Vai ser complicado. Porque a gente tem um próprio confronto aqui, no primeiro. O Vidia foi muito bem, né, velho? Em cima do lateral esquerdo. Direito. Lateral direito do Inter e em cima do Moledo, cara. É. Se sair de novo, cara, vai ser foda. Eu não gosto nada desse time do Boca Juniors. Não gosto, tá? Não gosto mesmo. Mas acho que passa do Inter, assim, né? O meu medo é, tipo, ficar 0-0 o jogo, sabe? Sei lá. É um jogo difícil, assim, pra mim. Eu não tenho muito tesão de fazer esse jogo, não. Não foi porque o Galo tomou no cu pro Inter, não. É porque o Boca é um time merda, velho. Nossa, que time merda pra trabalhar, velho. Você não acha, não, Gabriel? Um time ruim de trabalhar, velho?
É difícil. Eu acho um time bem complicado de trabalhar. Já foi bom, né? Um tempo atrás. Hoje em dia tá bem complicado. A gente viu na fase de grupos também. Nossa, acho que aquele jogo inesquecível contra... Nossa, quem que era? O Independiente Medellín? Eu sei que era algum...
Foi contra o Libertar, velho.
Foi contra o Libertar, aquele lá? Eu acho
foi
que
não. Foi 2-0 o Boca, não foi não?
Não, foi aquele jogo que eles venceram por 1-0. Mas enfim, é um time que ele não acelera, né, cara? Ele acelera mais quando sendo reativo, como você citou aí com o Vila. Mas eu não vejo muito padrão, sabe, pra estar back ao Boca. Ainda mais essa hora, cara. Por mais que o Inter tá nessa merda aí... Por ser jogo mata-mata, me preocupa. Preocupa tá back e Boca.
Eu também.
É um padrão muito claro.
Vocês concordam com a filosofia do Abel de que nesse tipo de jogo tem que jogar a experiência e não a categoria?
Eu acho que tem que jogar o jogador que favorece a equipe estando melhor. Eu sempre vou achar isso, entendeu? Eu acho que experiência conta naquele finalzinho, sabe aquela finaleira, 15, 20 minutos, precisando... segurar um pouquinho mais o resultado, aí você coloca um D'Alessandro para segurar um pouco mais a bola no meio campo, cativar um pouco mais, perde menos a posse de bola. Agora, esse negócio aí que o Abel tá falando ainda não existe. Não adianta, mano, se fosse isso daí...
Importante é ser lindo, né? Tem que ser lindo e...
Não, cara, eu acho que o Abel ele se perdeu, né, velho? A gente já falou muito desse negócio do Abel. Mas não vai demorar
muito. O que o Abel tinha que fazer, ele fez. Que foi ajudar a rebaixar o Cruzeiro. Então vai pra frente.
Mas aqui, ó, pra finalizar. Ai, meu Deus do
céu. Ô, Felipe, foi a segunda grande conquista do Abel na carreira?
A primeira mundial, a segunda é rebaixar o Cruzeiro.
Sacanagem. Tô brincando, hein, gente. Eu sei que o Cruzeiro é esse aí, depois o pessoal viu. Tô brincando,
tá,
tô
tá brincando. A gente tô sabe,
No palpitômetro, passa mesmo boca.
Na minha opinião, passa o boca. Aí pra falar que eu não fiquei em cima do muro, na minha opinião.
Com sofrência ou sem sofrência, Theo Borges? O Theo travou ali.
Travou. Também, né? Cara, acho que esse jogo pode ser mais difícil do que a gente tá imaginando. Tá? Mas no fim. Muito pelo Boca. Muito pelo Boca. Porque o Boca é um time tiricento, velho. Um time, porra, um time chato. Enfim, eu não jogo que não. Sei lá, não quero. Não tô afim de fazer, entendeu? Mas pode ser igual hoje, né, cara? Um dia merda que a gente faz assim, só joguinho bosta e, pô, um dia bom, entendeu?
Encaixa, né?
Encaixa. Né? Pode ser que dê, mano. É isso que a gente tem que...
Importante estar com a expectativa baixa. Deixa
cara, ver. É um jogo, por exemplo, que eu não quero ir lá e mamar um gol do Inter, entendeu? E nem mamar um gol do Boca, entendeu? Então é foda. É um jogo merda, tá?
Então não trabalha, caralho.
Isso, vai na boa, tá ligado?
Qualquer coisa fora disso, né, Felipe? Já tá valendo, já, né?
É, exatamente.
Amei o gol do Boca, não amei o gol do Inter, meu amigo. Dá nada. Eu também acho que passa boa. Provavelmente não acho que vai ser uma vitória elástica se eles vencerem. E vejo a possibilidade de passar no empate também. Eu imagino, sei lá, é difícil imaginar o Inter marcando lá, hein? Vou queimar minha língua agora, hein? Acho que o Inter não vai marcar lá, não. Acho que não vai marcar lá, não.
É, o Galhardo, tá, a fase boa dele deu uma murchada. Vamos pra frente?
Vamos pra frente, que atrás vem gente. Então a gente vai falar aqui do River e o Nacional, que eu não sei como o Nacional passou. Esse daqui não tem odd. Não temos odd? Temos odd pra esse jogo, Felipe?
Cara, acho que não. Acho que não abriu o mercado ainda, não.
Não abriu o mercado aqui ainda do River. Vamos fazer aquele exercício mental? Quando você acha que vai abrir a odd do jogo do River aí?
Pro back-up? É Nacional e River ou River e Nacional?
River e Nacional.
1,45.
1,50.
Eu também acho que é baixo em 50, né?
No máximo.
Quase que vocês se lascaram, né? Contra o Atlético Paranaense, né? Na hora de baixo.
Cara, é um time que... Sei lá. Também não tô gostando muito do campo dos times argentinos, não.
Eu vou falar
pra você, Racing, cara. O Racing classificou, assim, muito pelo mérito do Flamengo. Que acabou dando aquele gol no Maracanã, né? Porque, pô, é um time também bem abaixo daquilo que a gente imaginava. O campeonato voltando agora, os times... Eu acho que esse ano deve vir para um brasileiro, velho. Deve vir para um brasileiro e essa Libertadores.
É, eu imagino que os times brasileiros têm mais qualidade. Então, para mim, o único time estrangeiro que pode complicar mesmo é o River do Boca pela história, por, enfim, todos os motivos que a gente já conhece. Mas o restante ali, os brasileiros vêm numa fase melhor, né? Ele pega o Grêmio aí, Palmeiras também, então... O Inter, se passar, né, do Boca, é um argentino a menos para complicar a situação, né? Aí fica praticamente tudo ali entre brasileiros. Eu esqueci, cara, qual que é a chave aqui do confronto. Você tem aí,
Felipe? Passar, pega o Racing.
Não, passa, não. O River, passar, se ele passar, ele pega o Palmeiras,
não,
né?
Não, ele tá falando do Boca com o Inter ainda, não?
É.
Não, nós estamos no River Nacional.
River Nacional.
Ah, pega o Palmeiras ou Libertar.
Palmeiras e Libertar, e o Grêmio e Santos pega o vencedor de...
Racing ou Boca e Inter.
Isso.
Eu acho que o Racing, pra mim, seria uma surpresa gigantesca se conseguir chegar longe, tipo, por exemplo, numa final. Se fosse campeão, então, meu Deus.
Se ele conseguir trazer de volta os jogadores importantes que estão lesionados, que o Racing tá com as baixas muito importantes.
O Racing. Desculpa.
Acho que dá pra tentar.
O Racing é um time que. Difícil passar. Passar mágoa, tem que ser no coração, assim, entendeu? Um time bem... É aquele que jogou contra o Flamengo. Aquilo ali é o melhor que o time tem, entendeu? Enquanto a gente vê um River Plate, cara, pode melhorar bastante ainda. Um Boca, não sei, né? Acho que dos times argentinos que tem uma possibilidade de melhora é o River, né? O River ainda tem um bom elenco, né?
Eu acho que o sonho do Gabigol é, tipo, o Boca pegar o Palmeiras na final. E o
cara, eu sei que o...
Nossa senhora. Nem brinca com o meu coração, Théo Borges.
Que golaço do Goiás.
Golaço do Goiás.
Quem diria, hein?
O Goiás pode estar na lama, mas ele ganha do Goianiense, né? Que é isso.
Quem diria, hein, Papacapim?
Finalizando então, Libertadores, ó, lembrar a todos vocês aqui, BetCast by Bodog, participe do nosso sorteio. Como que participa? Só você virar membro, criar uma conta lá no Bodog, se quiser registrar, apostar dentro da casa, tem o link aí na descrição. A gente sempre manda sorteio pro pessoal. Hoje vai ter sorteio, hoje não vai ser pelo Bodog, mas vai ter sorteio aqui de camiseta para vocês. Mandei o link aqui. Tem o link na descrição aqui do canal também, beleza? Vamos falar de Champions?
Mas pera aí, já. Vamos falar de Champions? Ficou faltando um jogo no Libertadores? Faltou falar do jogo do Flamengo. É
verdade. Ai, que trairagem, velho. Eu ia cair naqui. Tá faltando o jogo, mano.
Nem na fase de grupo nós estamos mais.
Bora. Vai pra frente.
Nossa, o Felipe tá aproveitando o momento, né?
Ah, mas filho da puta, ele já me usou demais.
Aproveitando o momento, né? Não, não, não.
Pega o leve, Filipão. Pega o leve aí, meu.
Pior, eu tava aí na onda do Filipão. Eu falei, puta, é verdade, faltou um jogo, cara. Faltou um jogo.
Pega lá leve isso aí, pô.
Caramba, hein, Felipe. Aí você me quebra as pernas, hein?
Vamos lá, vamos pra Champions.
Galera, eu vou te falar do Flamengo nessa casa.
Ó, eu separei já alguns jogos aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, principalmente dos jogos que tem uma necessidade maior de vitória de alguma das equipes e dos grupos também, que ainda há uma briga, principalmente pelo mata-mata da Champions, tá? Não levei muito em conta a questão da UEFA Europa League, que é uma competição secundária aí na maioria das equipes que jogam Champions League. Claro que, por exemplo, para algumas equipes assim como Zenit, como Bruges, coisa e tal, é interessante estar na UEFA Europa League. Agora, por exemplo, no Malásio, para alguma coisa desse tipo, assim, Inter, por exemplo, não vale tanto. Então, eu já fiz uma pré-seleção aqui para a gente falar dos grupos que ainda há briga na Champions League, beleza?
Vai dar impedido o gol do Goiás, hein, eu acho.
Pareceu tá mesmo, né? Pareceu.
Beleza,
tá.
Gabigol, fala aí.
Bom, começar aqui com o primeiro grupo.
Só lembrando, pessoal, que é o último jogo da fase de grupos, tá?
O último jogo.
Então é definição de classificação de primeiro colocado e Europa League. Está impedido o gol do Goiás.
Impedido o gol do Fernandão, que teria sido um golaço, diga-se de passagem.
Coitado do Goiás, né, meu?
Coitado do Goiás. Ó, começando aqui pelo grupo F, falando dos jogos de amanhã, de terça-feira, vamos na sequência aí dos dois dias. Na terça-feira a gente tem o grupo F, que ainda tem briga, tá? O que tem de briga aqui no grupo F, Théo Borges, aqui no dia 8?
Deixa eu procurar aqui.
Lazio. E a gente tem o Dortmund...
É primeiro colocado, basicamente é primeiro colocado, a não ser que a Lazio invente de perder pro Bruges.
É.
Perder pro Bruges dentro de casa, tá eliminado, a Lazio vai pra Europa League.
Exatamente. Dortmund com 10 pontos no grupo.
Aí teríamos a primeira zebra da fase de grupos, né?
Zebraço.
É o Bruges classificando num grupo onde tem Dortmund e Lazio. Faz sentido.
É. Dortmund com 10, Lazio com 9, Bruges com 7 e o Zenit, que já foi pra Cucuia, aí com 1. Então a gente tem o Dortmund buscando o Zenit fora de casa, lá na Rússia. Isso. E a Lazio para vencer o Bruges dentro de casa. Aqui ainda
esse jogo...
empate da Lazio, né, Théo?
É, esse jogo da Lazio ele é importante pra caralho, porque, tipo assim, dependendo do resultado, a Lazio pode sair eliminada, em segundo colocado e em primeiro. Tudo doideira, vai passar, né, por esse jogo aqui, é doideira.
Doideira.
E porque, aqui, tipo, ó... assim, ó, se o Dortmund empata com o Zenit e a Lazio ganha, primeiro do grupo. Se o Dortmund ganha, empata ou perde, e a Lazio perde do Bruges, a Lazio tá na Europa League, tá eliminada da Champions. Então, assim, esse jogo é, pra mim, o mais importante. Eu acho que eu nem vou dar tanta atenção pra Dortmund e Zenit, porque o Dortmund basta empatar, se eu não me engano. Confronto direto, não. Não basta empatar, não. O Dortmund, pra ficar em primeiro, ele tem que vencer, porque a Lazio tem vantagem no confronto direto, o segundo jogo
basta com o Dortmund empatar, né? Pra ele classificar.
Classificar, mas ele...
resultado ali,
se
ele
o Dortmund não vencer e a Lazio vencer, a Lazio passa em primeiro. E isso aí financeiramente é muito bom e na fase de sorteio também.
Exatamente. Ó, odds Bulldog aqui, Lazio 1,71 contra o Bruja 4,80. E a gente tem aí o Borussia Dortmund fora de casa a 1,74 pelos 11 prováveis, ainda sem o menino Haaland, é isso?
Parece que ele só volta no mata-mata mesmo.
É.
Pelo que está sendo dito, tá?
O ataque aqui formado com Sancho, Reus e Hazard. Então, fora Haaland, Akanji, Meunier fora.
Vamos ser sinceros.
O Renier fora.
Aí, ó. O Zenit não tem mais o que brigar. No máximo, se o Zenit for titular, seria ir para tentar vencer, porque a gente sabe que vitória financeiramente é importante na Champions, dá uma grana legal. Essa é a última motivação, a única motivação, porque não tem chance de classificar para a Europa League, não tem chance de mais nada. Se o Dortmund fizer um jogo bosta, eu acho que ele ainda ganha esse jogo.
Sim.
Tá? Então é bem provável que eu não faça, porque quando eu não tenho necessidade do Zenit, e eu também não tenho muita necessidade do Dortmund, cara, nossa, quase o Goethe fez um golaço.
Falta linha.
É melhor tipo, eu nem mexer, porque fede a merda, né?
É, eu também vou... Meu foco principal vai ser em tentar pegar esse back Lazio. Lazio... Cara...
1,75 em casa pra Lazio contra um Bruges.
Coisa linda. Dá pra trabalhar gostosinho.
O outro blog aí é 1,71, né?
É.
O outro blog é 1,71.
O Correa pode ficar fora ainda, né, nesse jogo. O Vedá Muriqui também fora, mas é reserva.
Tem que jogar...
Todo mundo.
O lindão do Tiro Immobile. Tem que jogar o Luiz Alberto, tem que jogar o Savic. Esses caras não podem faltar, na minha opinião.
Aliás, que golaço no final de semana do Milinkovic Savic de falta, né? Impressionante. Esse grupo, com certeza, eu vou focar nessa partida. Seguindo aqui, então, a gente tem o Grupo H, que é o que vai pegar fogo, meu amigo. O Grupo H tá coisa linda.
Pauleira, hein, meu?
Pauleira, a gente tem o Paris Saint-Germain enfrentando o Basaksehir dentro de casa e tem o Leipzig recebendo o Manchester United fora de casa. E aí, qual que é a situation aqui, ó? A gente tem o Manchester United na parte de cima com 9 pontos, empatado com o PSG e RB Leipzig também com 9 pontos, e o Basaksehir, que já está fora da disputa até da UEFA Europa League aí, que era de se imaginar que a disputa maior seria das três equipes. Aí vamos para as odds, né? Aí que tem sempre o complicador. PSG, óbvio, né? Favoritaço.
Deve vencer com tranquilidade, né? E aí deixa a disputa fodida entre Leipzig e United, cara.
Exato.
O confronto direto do United com o Leipzig é muito favorável para o United. Pelo amor de Deus. O Leipzig só precisa vencer, tem que vencer. Não pode nem pensar em empatar.
Aqui o empate é do United mesmo, né? Confirmado.
Segue
a segunda posição.
O primeiro jogo foi 5-0, se não me engano.
É.
O United é tipo assim, se ele perder do Leipzig, ele ainda classifica se o PSG perder do Basaksehir.
Ah, mas aí, meu...
É a única forma do United ter classificado esse grupo.
É muito difícil. Na minha opinião, vai dar lógica, o PSG deve golear o Basaksehir e torcer pra caralho por um empate dos dois lá, pra ele poder ficar em primeiro de grupo ainda.
E lembrando que esse final de semana teve o Montpellier e Paris Saint-Germain, se não me engano, o Paris Saint-Germain até venceu, acabei não vendo o jogo.
Veio reserva,
então poupou total, até porque o francês já tá ganho, né? Desde que começou lá na primeira rodada, já tá ganho.
Antes de começar, já tava ganho.
Antes de começar, o troféu já tá lá em Paris. E a gente tem aqui a escalação prévia, Felipe Fernandes. Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Danilo, Paredes. E no ataque, o Mbappé, Moise Kean. E o Neymar, o Moise Kean caiu do paraquedas desse time, né?
Meu caiu.
Deus. Cara, e pior que tá jogando bem.
É, tá fazendo os gols.
Bebezão, quando ele jogou com o Robinho e o Neymar, fazia gol todo jogo.
Então, mas aí tem que aproveitar a onda, né? Tá na crise da onda. Ele caiu pra cima, filho. Ele tava jogando de reserva no Everton.
Então, cara.
Ele
caiu pra cima.
O Ricardo nem gol tava fazendo, né?
Não. Então, o Zequinha faz umas dancinhas lá e já era.
PSG com odds e odds Bodog a 1,10. Tá, devíamos ter goleado aí por volta de 2 e 2.
Provável.
Não tem mercado ainda aberto. Cara,
PSG
esse jogo
só perde no confronto direto pro United. Pro Leipzig, não.
É.
Então, pra conseguir ficar em primeiro do grupo, ele tem que torcer pro empate dos outros dois.
Boa.
Nossa, o Atlético Goianiense é pior que bater em mãe, hein? Puta merda.
Uma odd de 1,60 praticamente, hein?
Guarda aí. Vamos pra frente.
Vamos pra frente. Só pra falar que registro, né? Odds do Leipzig a 2,30, odds do Manchester United a 2,90 lá no Bodog.
E aí, o que, que você acha desse jogo?
Unidos que vem sem Cavani e sem Rashford.
Sem Cavani e sem Rashford? Confirmado?
Sim, baixas inesperadas aí pro confronto de amanhã.
Rapaz, eu tô vendo aqui, ó. De Geleia, Axel Tuanzebe na lateral. Nossa, esse cara é fraco, hein? Maguire, Lindelof, Bissaka, McTominay, Pogba, Alex Telles. Ah, na verdade ele vai com 3. Vai com 3, é que ele é lateral e é zagueiro. Então formando aqui um United com 3 zagueiros aqui. Bissaka, McTominay, Pogba, Alex Telles, Bruno Fernandes, Mason Greenwood e Rashford. Rashford tá confirmado, Felipe. O Cavani aqui tá aparecendo pra mim com dúvida, assim como...
Deixa eu olhar aqui, então.
E fora... Informações cruzadas aí, hein?
É o Martial, desculpa, o Martial.
Confirmado. É, aí é uma diferença muito grande, bruxo.
Aí já mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. E do lado do Leipzig a gente tem fora o Leipzig. O
Upamecano, né?
O Upamecano suspenso, Klostermann, Benjamin Henriques e o Hwang, que é aquele que veio do Salzburg.
Ou seja, joga o Poulsen, joga o...
Pela prévia aqui, joga Poulsen. Joga o Sabitzer.
Sabitzer e o Lorin também, o 10, tá jogando ou não?
Forsberg.
Cara, aqui na prévia ele tá fora. Tá um meio campo
esse com... cara não joga, velho?
Ele fez gol contra o Bayern, né?
Não consigo entender às vezes esse cara fora, velho. Na moral, ele passou bons jogos fora no início aí, depois...
Que... Ó, o Dani Olmo foi banco, né, com o jogo contra o Bayern, e agora o Dani Olmo volta a ser titular aqui, pelo menos na prévia lá do site da UEFA. Então, meio campo com Aidara, Campo, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo e o centroavante lá, o Poulsen.
Cara, se o United vier pra não perder esse jogo, ele pode ser eliminado. Pra mim, tem que vir pra matar.
Tem que vir pra matar.
Vamos matar.
O Knight que virou de novo esse final de semana, essa vez eu não vi, então. Mas virou mais no jogo. É.
Primeiro tempo jogou nada.
O Goiás só tá jogando no contra, hein? Esse jogo tá cheirando mais um golzinho.
Ih, o Mago soltou a calma, hein? Cadê o
Capão? Não, eu não vou entrar, porque eu tô confiando no
X. Aí não, papai.
Tô focado no programa.
Tô vendo.
Aí, ó, eu não falei, sabe, do grupo E, que já tá classificado. O Chelsea e o Sevilla, tá? Só para registrar. Barcelona e Juventus classificaram no grupo G, que são os jogos de terça-feira que faltavam. Então a gente já vai para quarta-feira falar do que interessa aqui. E tem briga lá no grupo A, no grupo do Bayern, Lokomotiv, Salzburg e Atlético de Madrid. O que aconteceu aqui? O Atlético de Madrid conseguiu tomar o empate do Bayern totalmente reserva e se complicou. Porque agora a gente tem o Bayern com 13, classificadíssimo em primeiro lugar. Atlético Madrid com 6, o Salzburg com 4 e o Lokomotiv com 3. É o que acontece. Se o Salzburg vence o Atlético Madrid vai jogar a Europa League junto com o Arsenal. E o jogo é fora de casa. A gente tem o Salzburg contra o Atlético Madrid fora de casa. Odds para esse jogo.
Não, 3 odds Bulldog. Eu achei que tinha acabado, desculpa. Odds Bulldog. Salzburg 3,25, empate 3,55 e Atlético de Madrid 2,20. Rapaz. Cara, o Salzburg é time de encarar peito aberto, hein? É time que não afrouxa, não.
Pra mim, velho, assim como no primeiro jogo, é jogo pra gols.
Quanto foi
o primeiro jogo? 3x2, se eu não me engano.
3x2, uma loucura.
Ou no finalzinho, loucura, foi uma loucuraça mesmo. Teve reviravolta, teve virada e reviravolta.
Então esse é o jogo, então, que... selo tá o borde da rodada, então.
Não, tipo assim, o primeiro jogo foi com a expectativa de ser muito under. E foi um jogo aberto pra caralho. E o empate não serve pro Salzburg, ele serve pro Atlético. Então, se o Atlético sair perdendo, velho, é barata voa pra tudo quanto é lado isso aí.
E o Salzburg...
Pior situação, jogar, na minha opinião, pior situação pro Atlético, ele sair atrás do placar, porque aí fodeu. O Salzburg jogando no contra-ataque vai ser embaçado.
Exato. A galera lembrou ali, o Guilherme falou, CR7 e Messi amanhã. Putz, mas não sei nem se eles jogam.
De primeiro lugar, o Juventus teria que devolver um 2x1 no mínimo. Mesmo assim...
Joga.
Fora de casa.
Cara, pra quê,
mano? Não,
sei. Pra quê? Não, vamos só assistir, não precisa comentar, não. Vamos só assistir.
Não. Diego morto aí, deixa pra lá.
Ó, deixa eu só puxar aqui as escalações. Cara, o Salzburg tem muito nome esquisito aqui, né? Mas o Szoboszlai tá jogando. E o Zovic muito bom também. O Moepu, o Berisha lá, que meteu o gol.
Pato, o Tatsun Paka tá jogando?
Não, tá banco. Tá banco.
O camisa é que do Salzo.
É o Berisha.
O goleiro do Salzo não é igual o goleiro do Lokomotiv, que faz uns milagres loucos, né, meu? O goleiro do Salzo é mais normalzinho.
E o Atlético aqui, ó, com o Black, Savic, Felipe e Mário Hermoso, ou seja, linha de 3 na defesa do Atlético.
Precisa Trippier, só empatar, né?
Trippier, Loriente, Cook, Saúl, Thomas Lemar no ataque, João Félix e Luiz Soares. Soares voltou desse final de semana, né? Então, esse final de
semana. Posso perguntar uma coisa pra vocês? Vocês acham que o Atlético vai cozinhar esse jogo e empatar pra classificar, já que não consegue o primeiro lugar do grupo?
Caramba, velho. É um risco, hein?
Cara, com essa linha de 5 aí, eu não vejo ele pressionando alto, não.
Não precisa vencer, basta empatar.
João Félix vai jogar?
João Félix e Soares lá na frente, né?
Basta empatar. Você acha que o Simeone vai levar esse time pra poder garantir um empatezinho e não complicar
ataquezinho, a situação? Ataquezinho que lembra aquele Atlético de Madrid que chegou nas finais, né? Com Griezmann e Diego Costa, né? Diego Costa aí seria o Soares no papel do Diego Costa e o Félix no papel do Griezmann, que é o carregador de bola, né? Condutor, e o Diego Costa e o Soares no jogo mais físico. Cara, o Salzo vai pra cima, gente. O Salzo vai pra cima e...
Pegou, vai ser um barata boa também.
Vai ter dois machados, um em cada mão e foda-se. Vai pra cima, tocando machado e foda-se, toma gol, velho. Vai pra cima.
Reaja
a Salzburg. Mas é legal ver os jogos do... É legal ver os jogos do Salzburg, né, velho? Na Champions. Porque é um time... Eu acho que é um do...
Sabe onde o Salzburg deixou de se classificar? Né? Quando tomou um empate no último lance pro Lokomotiv.
Né?
É foda, né, meu?
Também, cara. É foda. É foda. Cara, mas assim... Jogo difícil de imaginar a facilidade com qualquer um dos lados.
Você vê que loucura, também... se tivesse ganhado do Lokomotiv, ia estar com 7 pontos, o empate ia favorecer o Salzburg.
É. Ó, só para passar nesse grupo, mas eu acho interessante, a gente tem uma situação aqui do Bayer, queria levantar essa bola com vocês. Óbvio, o Bayer já totalmente classificado, eu já vi a equipe aqui, toda a reserva, muito parecido com o que fez contra o Atlético de Madrid. E a odd do Bayer está a 1,30 para vencer a equipe do Lokomotiv dentro de casa,
né? Deve jogar Choupo-Moutin, Sané.
Posso contar aqui a instalação?
Douglas Costa. Deve jogar essa galera aí, não é?
Ó, Dubio no gol, o Sar, né, que veio do Marcelli agora lá na lateral direita, o Sully. O RMB, que é um cara da base que eu não conheço.
RMB? RMB é coisa
de... É negócio de hospedagem. Richards, na lateral esquerda, se não me engano é um americano esse daqui. Mark Roque, que jogava futebol espanhol. Alaba, jogando de meio campo, muito parecido que ele faz na seleção da Áustria. E aqui, interessante, ó. Gnabry, o Musiala, que fez o gol contra o Leipzig. E Douglas Costa. E no ataque, a gente tem aí o Choupo-Moutin, já confirmando os jogadores que estão fora. Boateng provavelmente fora, tá em dúvida, lesão muscular. Lucas Hernandes fora, Martinez fora, Kimmich ainda fora, Davis também fora e o Tolisso. Então, não sei se ele vai levar Lewandowski, Thomas
Müller. Vale essa odd de 1,30 pro Bayer, Felipe?
1,30?
1,30 contra o Lokomotiv.
Com esse elenco aí?
Cara, é foda, né? O time reserva
é
do Bayer.
Assim, o Bayer não briga pra mais nada, mas o Lokomotiv briga pra quê? Pra Europa League. Daria. Daria sim. Eu iria sim.
Rapaz, o Gabriel falou Lei Bayer. Putz, nossa.
Só que vida. Assim, o Lokomotiv só daria se ele vencesse. Não é? Se empatar, acho que não serve, né?
Não, já.
Ah, não, se o Lokomotiv... confronto direto, qual foi o.
É assim. Aqui. É verdade, do
Salzburg.
Perdeu, né? Tomou uma surra agora no último do Salzburg, né? Se não me engano, foi 3-1.
Basta empatar, tem que vencer. Vai ter que vencer o Bayern na Alemanha.
E torcer pro Salzburg ou empatar, né, contra o Atlético, ou perder do Atlético.
Não, tem que perder, né? Tudo bem. Dá pra empatar. Mas, cara, a partir do momento que você tem um time que vai atacar o Bayern, independente do elenco, vai atacar o Bayern precisando vencer, velho, aí vai tomar caroço.
Cara, e a gente viu nesses jogos, né, como a defesa do Lokomotiv é fraca, né? Como cede gol fácil. Tá doido, velho.
Ah, com todo respeito, vai, eu não vou assistir nem esse jogo, não vou nem abrir. pra não dar vontade de clicar, entendeu?
Não dá vontade de clicar, né?
É, pra não fazer merda.
Ó, grupo B, então, também na quarta-feira, a gente tem, mais uma briga insana aqui. A gente tem o Gladbach brigando, o Real Madrid brigando e a Inter brigando também, né? A Inter pode ir até... É isso, né?
O Gladbach, que é o líder do grupo, ele pode ficar fora do mata-mata, dependendo dos resultados.
Doideira. Cara, vamos tentar fazer essa matemática aqui. A gente tem um Inter contra o...
É o seguinte, ó. O Gladbach e o Inter, no confronto direto, a Inter vence. Porque venceu o último jogo por 3-1. E o primeiro jogo foi 1-1, se eu não me engano, 2-2. Acho que foi 1-1. O Gladbach precisa empatar, pelo menos, com o Real Madrid. Se eu não estou enganado, né? É, se empatar com o Real Madrid não passa, o Gladbach passa.
Yes.
É isso, né?
E aí,
se o Gladbach perder pro Real Madrid e a Inter vencer, ou o Shakhtar vencer, tá fora o Gladbach.
É.
Ou seja, é bem provável que haja um vencedor entre Inter e Shakhtar. É bem provável que seja a Inter, na minha opinião. A não ser que o Shakhtar realmente tenha ressurgido, eu não acredito.
Odds da Inter, seja, 20.
A Inter joga em casa contra um Shakhtar que só ganha do Real Madrid. E o Gladbach não pode perder pro Real. Tem que pelo menos empatar pro Real. Fora de casa, não é no Bernabéu, mas é fora de casa. E aí?
O Bodog da Inter, 1,29, empate 6, Shakhtar 9,25. E no Real Madrid temos o Bodog pro Real Madrid, 1,74.
Ai, ai,
empate 3,65. E Borussia Mönchengladbach a 4,95.
Os caras não queiram ficar odds do Real Madrid nem a 2, mano. Não respeitaram o Gladbach, velho.
Cara, esse grupo é muito difícil, velho. Difícil esse grupo.
Sabe por quê, Gabigol? Porque não tem uma constância. Tudo bem, talvez o time de maior constância seja o Gladbach.
Sim. Eu
ele empatou que... com o Real, empatou com a Inter e venceu o Shakhtar 2 vezes.
Aí depois perdeu pra Inter. Perdeu pra Inter, né?
Eu acho que o mais constante é o Gladbach. Agora, pode ser que o Gladbach pegue um dia de bosta e seja eliminado.
É.
Ai, que merda.
E o Gladbach não poupou muito, não, velho, pra Bundesliga aí. Nesse final de semana. Jogou com praticamente...
Só tem uma coisa aqui, o Gladbach já tá garantido na Europa League, né?
É.
Pelo menos.
Tá garantido aí, né? Num grupo difícil, né? Grupo difícil. Não vai ser tão demérito assim. Querendo ou não, já se criou expectativas, cara. Deve ter a expectativa de jogar o mata-mata de chão essa hora.
Cara,
olhando a tabela lá, assim, ó. Só na Inter lá embaixo, Real lá embaixo.
Eu quero com vocês. Eu não trabalharia nesse jogo em back Real Madrid. De jeito nenhum. Eu acho que, mesmo que o Real Madrid apresente uma superioridade durante o jogo, a capacidade de enfiar a bola entre as linhas do Gladbach é uma coisa assustadora e eu não quero tomar esses apavoros nem fudendo.
Assim, eu acho que é consciência de nós três aqui que o valor tá do lado do Gladbach, né? Por esses preços aí, né? Acho que é melhor, pela questão de preço, tá bem esticado, velho. O Real Madrid tinha que estar pelo menos acima de 2, né, galera? Pelo menos, né? Pô, Real Madrid tá mal. Custou ganhar de 1-0 do Sevilla. Toma pavoro do Shakhtar. Cara, que esse time do Gladbach, velho. Se o Real Madrid subir linha e tal.
Não é porque o Real Madrid tem que vencer que ele automaticamente vai começar a jogar bem, velho.
Vai vencer,
é também. O que a gente sempre fala.
Mas assim, o problema do Gladbach, eu acho que tá aqui também. Ganhou as duas do Shakhtar, não foi? De goleada.
Foi.
Quando enfrenta os caras grandes, porra, peida. Ele poderia ter jogado muito melhor contra a Inter.
Porra, ele abriu 2-0 de vantagem pra cima do Real e tomou um empate.
Sabe, pelo amor de Deus. O cara não aceita que é grande, né, meu? Teoricamente, dá uma peidada na farofa, assim, gigantesca. Então, sim, velho.
O Borussia Mönchengladbach é campeão de alguma competição europeia. Eu não sei se é a Champions, né? Copa dos Campeões. Ou o antigo UEFA Europa League. Mas eu acho que tem esse título, não tem? Deixa eu ver aqui.
Mönchengladbach.
Aqui, ó. Duas Copas da UEFA. Dois títulos da Copa da UEFA. 74, 75, 78, 79.
Copa da UEFA era a antiga Europa League, né?
Antiga Europa League, né? 5 campeonatos da alemão, 3 Copas da Alemanha, uma Supercopa e uma Bundesliga 2, Théo Barros, que você gosta bastante.
Oh, aí respeita, hein?
É. Tem que ter. Mas olha que time que os caras tinham, porque eles foram vice em 77. Então, 74, 75, perderam 77, e 78, 79 ganharam. Legal. Até mais, tá vendo? Igual ainda acha que o PSG que é grande, né? Você pega o Gladbach aqui, eu já...
Nem a Europa League o PSG aqui, tem, velho. Nem a Europa League o PSG tem e quer ser campeão da Champions.
Aí. Por isso que o PSG devia jogar a Europa League. Mas, enfim, eu também concordo com o Theo, velho. Putz, o Real Madrid tá...
Pra mim é só do Real, mal, tá errado. Véio.
Tá muito mal esse Real, cara. Meu Deus. Ó, ainda sem o Sérgio... Ah, não. Pode ser que
o Sérgio Ramos.
Com o Sérgio Ramos. Verdade.
É, tá recuperado, eu acho.
Um recurso muito bom aqui. mas continua com o Vasquez na lateral direita, continua com o Vinicinho, que tá jogando muito mal lá no ataque, e Benzema e Asensio.
Com todo respeito ao Real Madrid, que é 13 vezes campeão da 13, esse ataque do Real não dá, velho. Não dá.
É,
tá, o Real tem um bom meio-campo, o Real tem uma boa defesa quando não joga o Militão. O Varane dando, entregando também Mike e Uber Eats. Mas o ataque do Real Madrid não dá pra aceitar um ataque com que tinha Cristiano Ronaldo, né, meu? Pelo amor de Deus.
Não dá, velho.
Tentou Jovic, tentou uma porrada de gente.
Ó, só pra registro, o Inter sem praticamente nenhum desfalque, pode ser que o Nainggolan seja desfalque, mas o Nainggolan não vem jogando, né, tão completo, e o Shakhtar sem o Junior Moraes, que inclusive machucou no primeiro jogo, e aí é um reforço pro Shakhtar, que o Dentinho tá voando na Champions, hein?
Ô, Gabigol, me manda a escalação da Inter aí, por favor.
Handanovic no gol, Skriniar, De Vrij e Bastoni na linha de três ali da zaga, Achraf Hakimi na ala direita, perdão, Barella, Brozovic e Vidal no meio campo, na ala esquerda, e Lukaku.
Vidal, né? Eu ia falar isso, o Vidal fudeu a Inter na Champions.
Nossa, mano, eu não sei por que ele foi expulso.
Aqueles dois amarelos ali, velho.
Não existe,
de
né?
De reclamação, querendo peitar o juiz num jogo contra o Real Madrid, meu. Ah, pelo amor de Deus.
Ali ele fez merda, né? Ali não tem como defender.
Porra, velho, na moral. Ali, pelo menos, se a Inter tivesse empatado, a situação já tava mais tranquila.
É. De fato, ali não tinha como defender o Vidal.
Eu acho que, porra, sei lá, deixa o cara de fora.
Tá aí, então, a briga do grupo B. Agora a gente vai pro grupo D, também aí no final de semana.
Esse é uma briga só, né?
É.
Basicamente, a Atalanta vence, passa. A Atalanta empata, passa. Se perde, tá fora.
Exato, né? Pega o Ajax fora de casa.
Aliás, eu falei da Atalanta, mas o Ajax é que precisa vencer, né? Então.
É.
Quanto é que tá saldo do Ajax, Filipão?
Odds do Ajax? Deixa eu achar aqui. Tá aqui.
Você tá abaixo de 2?
2,25.
Olha só.
3,90 o empate. E Atalanta 2,80.
Felipe, quão alto a barata vai voar nesse jogo?
Cara, é difícil, que a Atalanta tá muito decepcionante, né, mano? E teve o jogo Ajax ali, se eu não me engano, foi 1-0 só ali. Também foi bem, bem abaixo. Achava que ia ser aquela barata voar. Mas não foi, né? É um jogo aí que
tragou também.
É, velho. Eu vou trabalhar por essa leitura, né? Mas eu acho que o Ajax hoje é melhor que a Atalanta. Vocês podem achar que eu tô viajando aí, mas sei lá. Os jogos que eu tenho visto do Ajax, eu tenho achado um futebol mais convincente do que da Atalanta.
Cara, eu vou só fazendo um pause aqui, eu vou colocar um pouco do lucro desse Le Goiás no limite aqui. Eu acho que vai dar moeda.
Tá aí. Cara,
só uma moedinha.
Nossa, velho. Tá difícil de ler Atalanta, velho. Aqui, Atalanta sem o Matia Caldara, sem o Robin Gosens, que faz falta lá na lateral, sem o Miran Schuch também, acabou de chegar, né, pra Atalanta, sem o Pasalic e sem o Mujica. Ou seja, Atalanta tá sem os seus dois jogadores de lado esquerdo, hein, Théo Borges? Sabe, cara, que o Atalanta joga muito pelos lados, tá fazendo falta o Robin Gosens já, e agora sim, é o Mujica. Quem vai pro jogo é o Ruggeri, que eu particularmente não conheço. Papu Gomes, Litite e Zapata no ataque.
Cara, a Atalanta fez um bom jogo contra o Liverpool. Mas eu não sei até que ponto o Liverpool jogou sério aquele jogo, né?
Eu acho que é a mesma leitura que a gente fez no Brasileirão também. Acho que o Liverpool não tava muito afim de jogo, não.
E no Ajax a gente pode ter ausência aí do David Neres e também do Traoré. Eu tava vendo o jogo do Ajax, tava ali o jogo do Ajax no final de semana, o Traoré machucou lá, né? Sentiu uma contusão lá numa corrida. E o Kudus também, que é um dos atacantes, também de fora. O ataque do Ajax formado por Quincy Promes, Tadic e o menino Anthony, que tá jogando bem, vai ser melhor que o David Neres, pode escrever aí. E que mais? Ah, outra coisa, né? Sempre bom avisar, no mesmo grupo a gente tem o Midland e Liverpool. Aí a galera vê lá, pô, Liverpool de 2, meu Deus do céu, mas o Liverpool já tá classificado.
Não vale de nada.
Cheio de reserva, a gente já viu a draga que foi o Liverpool nessa Champions, né? Por mais que venceu, cara, não teve um jogo bom do Liverpool. Mas, ó, só pra dar uma base pra vocês. Adriano gol, Arnold de volta de contusão, então vai colocar ele pra dar uma rodagem. Williams e Cometiô, não sei quem que é esse cara aqui na defesa, e de Tsimikas, que era lá do Olympiacos. Jones, Vinaldon, Keita, Jota, Minamino e Origi, ou seja, praticamente todo reserva, lembrando que o Liverpool tá de fora, Van Dijk há muito tempo, Thiago, Chamberlain, Alisson, James Milner e também provavelmente o Shaqiri. Então fica de olho aí, viu? Jota ganha sozinho? Sei não, hein? É isso. Tinha mais algum destaque de Champions League aí pra vocês?
Não, de minha parte não.
Eu acho que é isso, cara. Na minha opinião, assim, é meio a meio, né? Meia calabresa, meia marguerita.
Bom, hein?
Ou seja, é um dia meio bosta, meio bom. Expectativa sempre tem que ser baixa, rapaziada. Deixa o dia surpreender vocês. Porque assim, ó, esses confrontos de Juventus e Barcelona, Liverpool e Mitch, cara, isso aí é bosta. Isso aí eu vou passar.
Exato, eu também, cara.
E mesmo assim, os que importam podem não ser tão bons. Tadeu tá salvando o Goiás ali, hein?
Tá, como sempre, né?
Vamos passar pro Superchat?
Ah, tem a Europa League. Vai Superchat ou Europa League? Vamos terminar a Europa League?
Ah, vai terminar a Europa League.
Agora a Europa League a gente Europa termina League. Na sexta-feira às 4.
Não, já separei alguns jogos aqui.
Não, a Europa League é só o Gabica, vai, Gabica, brilha.
Não, estamos complementando aqui, ó. Ó, a gente tem o UEFA Europa League. Galera sempre cobra que a gente não fala da Europa League. Eu também gosto de trabalhar, o Felipe não gosta. Mas só trazer alguns jogos bem rapidinho, não tem escalação, não tem muita coisa. Se vocês quiserem ver, lá no site da UEFA tem tudo isso. Ó, no grupo A, na quinta-feira, a Europa League sempre joga num dia apenas, a gente tem a briga do Young Boys Cujo para classificar. Então esse jogo é bem importante. Young Boys com 7 pontos, Cujo com 5. Eu também costumo acompanhar o Campeonato Suíço, então conheço bem o Young Boys. Provavelmente eu vou ver esse jogo pela questão aí da necessidade. Odds Bodog é 1,53 e Young Boys para vencer o Cluj em casa e classificar, o empate também vale, beleza? Bem rápido, Roma já está classificado, então cuidado com a Roma que vai pegar o CSKA Sofia fora de casa, mas já com o primeiro lugar garantido. No grupo B, que é o grupo do Farsenal, Farsenal classificadíssimo com 15 pontos, mas a gente ainda tem a briga aí do Molde e do Rapid Viena pela segunda posição. Molde é aquela loucuragem, a galera que costuma assistir aí o campeonato do Molde, sabe como que é. Então a gente tem o jogo do Rapid Viena contra o Molde, Rapid Viena com a odd 2,05 e a odd do Molde a 3,25, Molde com 9 pontos, Rapid Viena com 6 pontos aqui, então vale a briga. E a briga maior é no grupo F, que a Real Sociedad acabou se complicando, Felipe Fernandes. Você acredita que a Real Sociedad conseguiu empatar com o Rijeka? E aí o que aconteceu? Agora a Real Sociedad tem 8 pontos, o AZ também tem 8 pontos, e o Napoli tem 10 pontos na liderança e o Rijeka apenas com 1. E aí o que acontece nesse confronto? A AZ precisa vencer o Rijeka fora de casa, eu acho baixo a do AZ até, inclusive. O Rijeka é um time bem reativo, gosta de jogar no contra-ataque e achar seus golzinhos. A 1,33 na, né, de Bodog. Então se o AZ vence e o Real Sociedad não vence a equipe do Napoli fora de casa, o AZ classifica, o Napoli também. E o Napoli joga pelo empate com a Real Sociedad para se garantir aí como primeiro lugar no grupo, praticamente. É, acho que pelos confrontos diretos da Napoli ali no primeiro lugar. Então os dois jogos valem alguma coisa. Interessante esse grupo F para ver também. No grupo I, a gente tem o Maccabi Tel Aviv pegando o Sivasspor fora de casa. O grupo aqui está emboladinho aqui na segunda posição. Vila Real já está com 13 classificado. Maccabi Tel Aviv em segundo com 8. Sivasspor com 6. Então, Sivasspor precisa da vitória para classificar em segundo colocado para a próxima fase da UEFA Europa League. Para finalizar, grupo K, que tem Dinamo Zagreb, CSKA, que decepcionou muito, Wolfsberger e o Feyenoord. O jogo que vale é Wolfsberger e Feyenoord. Feyenoord precisa vencer fora de casa para classificar, está com 5 pontos. O VAC, que é o Wolfsberger, com 7. Então, esses são os jogos da UEFA Europa League, bem rapidinho, que se dá para vocês ficarem de olho que vale alguma coisa. O restante, a maioria não vale porra nenhuma. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado para você que ouviu a gente aqui. Lembrando sempre, com oferecimento do Bodog, nosso patrocinador. Vai lá, cria uma conta para você participar do sorteio. Tamo junto, até a próxima. Valeu.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Valeu, pessoal.